Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottoni e pra irritar o Tucano, eu digo, o destino é inexorável.
Não me irrita não, não me irrita não.
Eu me irrito, porque é tão maneiro falar inexorável e é muito triste que não é assim.
Inexorável é muito mais legal, realmente.
Muito
mais
legal.
Aqui é o Leonel Caldela e eu gosto quando anoitece às 4:30 da tarde.
Ah, não. Até aqui.
Tá querendo jogar RPG de vampiro.
Cara, é o ideal, cara. É o ideal, ideal.
É o nosso Nosferatu.
Eu tinha a aparência do Nosferatu se eu pudesse, cara, evitar o sol, essa estrela maligna que, sabe, nos queima todos os dias, cara.
Quem viu fotos antigas do Leonel e fotos novas sabe que ele é mesmo vampiro.
É verdade, o cara não envelhece.
Aqui é a Karen Soarelli, e se você não sabe a história completa, então pode ter acontecido qualquer coisa.
É isso aí.
Eduardo Spohr, a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido.
É isso aí, de novo. Isso é muito bom, velho. Só os mestres aqui.
O strike, né, cara?
Aqui é o Tucano, e a Bíblia entra nesse Nerdcast, não?
Não, porque não é histórica, cara, é só fantasia.
Ah, tem umas referências históricas lá, Egito, Babilônia, assim, é isso.
Aqui a Azaghal, eu sempre prefiro a ficção.
Ah, pois é.
A sua versão da ficção também, né? Tem isso.
Tem isso também.
A versão do Mel Gibson da ficção, né? William Wallace.
Nossa, que tristeza, né?
Que tristeza. Muito bem, nerds! Estamos aqui em um Nerdcast histórico e literário. Nós vamos falar de ficções históricas. Tem muitos livros, filmes. A gente já fez um Nerdcast inteiro sobre Braveheart, pra Azaghal ficar bem irritado também. Dizendo que nada que aconteceu naquele filme é remotamente... É, tem algumas coisas ali parecidas com a realidade, mas a história é algo que a gente remonta. São muitos fragmentos documentados que a gente tenta juntar, que historiadores tentam juntar para criar um relato do que aconteceu. E como a gente sempre tem buracos nesses relatos, a gente pode inserir personagens fictícios e contar histórias com personagens fictícios que são baseados na nossa história real. Além de autores muito famosos, nós temos o Eduardo Spohr também, que é um escritor de ficção histórica agora, com a nova série.
Leonel
que...
também, Karen também.
Então, um de cada vez. Ah. Eu tô indo.
Tucano também. Tucano é um futuro escritor, pô.
O Tucano, ele só não sai de cima.
O Tucano tem um livrão aí, muito maneiro, de ficção histórica pra sair. O JP também tem, né? Ele não tá aqui, mas ele também.
Na verdade, esse Nerdcast é um grande bullying com o Tucano, pra ele terminar e publicar o livro dele.
Exatamente. Mas a Karen também escreveu ficção histórica, é muito maneiro. Leonel tem muita experiência aqui e muito papo. Logo depois do e-mail.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Tá chegando o Oscar de pijama, Azaghal.
É, isso aí, seu nerd. Domingo, esse domingo.
2 de março.
Isso, domingo de carnaval.
Caraca, domingo de carnaval, é isso aí. Você que é nerd, você não vai estar na rua nessa hora. Você vai estar assistindo o Oscar em casa com a gente de segunda tela no canal do YouTube do Jovem Nerd, onde estaremos mais uma vez ao vivaço com vários convidados, Azaghal.
Isso, estarão conosco Gavetinha, Anderson Gaveta, Alê Santos, Max Valarezo e Catiúcha Barcelos. Todos nós acompanhando, empolgadíssimos, a cerimônia de pijama num cenário super caprichado.
E vamos torcer pelo Brasil, Azaghal!
Isso, é do Brasil! Torcida por Ainda Estou Aqui, torcida por Walter Salles, torcida por Fernanda Montenegro, torcida pelo nosso querido Selton Mello, é melhor filme internacional, é melhor filme e é melhor atriz. Tem que levar os três, não aceito menos.
Caraca, olha, os três ia ser demais.
Porra, cara. O Brasil mas precisa dessa alegria.
O mundo precisa
dessa alegria.
Caraca, muito foda, vem torcer com a gente domingo 2 de março, ao vivo, de segunda tela, no YouTube do Jovem Nerd.
Exata.
Bota lá, já tá live lá, bota o sininho pra te lembrar, vem com a gente que vai ser muito foda. É do Brasil esse ano, rapaz! Falando de outras produções brasileiras incríveis, temos The Zombie 2, o livro dos vivos, Azaghal.
Sim. Todos os episódios disponíveis na Audible.
Exato, Azaghal. É a nossa produção, que é a continuação do nosso primeiro audiodrama lá, o The Zombie, a gravação dos mortos lá em 2012. E a gente agora expandiu o universo. Estamos falando pra caramba disso. É a série toda em áudio, com tratamento de áudio 3D, com um elenco incrível. Todo desdobramento da sociedade se reorganizando, né, depois de muitos e muitos anos do Outbreak que aconteceu no primeiro episódio. Agora, esses 8 episódios vão contar uma história muito mais complexa, muito mais rica nesse universo. Não perca, você pode, se você entrar agora na Audible e fizer a sua conta, você tem 30 dias grátis, ou seja, você pode maratonar a série toda tranquilamente durante esses 30 dias.
Não, dá pra maratonar The Zombie 2 e dá pra ouvir outros audiobooks.
Audiobooks e outras séries originais da Audible, brasileiras, muito fodas. Lembrando, se você for assinante Amazon Prime, você não tem 30 dias. Você tem 3 meses grátis na Audible. Dá pra você explorar muito acervo gigantesco de produções incríveis lá. Então vai lá, The Zombie 2, o livro dos vivos, que a gente diz que é a segunda temporada. A primeira temporada tem um episódio só, e aí essa
tem... mas a primeira tem um episódio de 1 hora.
É verdade, eles são episódios menores, mas, cara, é caprichado. Teu fim de semana, teu... Aí, carnaval. O carnaval é ouvindo The Zombie 2 na Audible. Clica aí, tem link no post. E olha só, gente, pra quem estiver procurando um ambiente diverso, desafiador, pra evoluir a carreira, nós temos vagas no Luiza Labs, cara, de tecnologia do Magalu, pra você trabalhar com a gente. Caio Gomes já aceitou essa vaga, já foi... ele é o cara do robô, o homem do robô.
Cadê o robô?
Cadê? Mas ele tava no negócio do LinkedIn lá, o prêmio.
É verdade. Né?
De personalidade de AI?
De tech.
Tech?
Caio, o cargo dele é Caio. É verdade.
Ele inventou isso, velho.
Não inventou, não. É verdade.
Uai.
É Chief AI Office.
Não, mas isso
Chief
é...
Chief of AI isso Office.
Tá no,
existe.
Tá no RH do Magalu.
Existe o cargo Caio.
Chama Caio?
É.
Caraca, tá bom.
Pode procurar
maravilhoso.
Aí.
Então, o Caio, que é o Caio, o diretor de Caio, do Magalu, ele foi trabalhar lá no Isalabs. Agora é nosso parceiro, nosso amigo lá, colega de trabalho. Você, se você quiser, tem muita oportunidade em tecnologia com vários benefícios. É só você seguir a conta do Instagram, @luizalabs. Marque seus amigos, suas amigas, para conhecer a cultura, as iniciativas, tudo é publicado lá no Instagram. Também tem o blog do Luizalabs, que tem um monte de conteúdos técnicos, as tecnologias que a gente usa, as metodologias, tudo lá para você ficar mais por dentro de como que funciona uma carreira de tecnologia dentro do Magalu. Tem link aí no post, entra lá na página de carreiras para você ver a oportunidade que você estava procurando em tecnologia com a gente no Luizalabs. Vai lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
21 minutos e 23 ficções históricas.
Quero agradecer aos nerds que salvaram o sangue e doaram vidas... Que doaram sangue. Olha só. Alan Lucas Rodrigues, muito obrigado. Rodrigo Gonçalves Martinez. Wisla Souza. Ele falou que comecei a doar sangue em 2011, totalmente influenciado por vocês. Pô, que coisa bonita. Cara, foda demais. Landel Coloda. Tatiana Bessa. Wallace Pinelli. André Luiz Vans. Jessé Ferreira. Charles Franklin. Alina de Paula. Guilherme Bezerra. Beni Tojeiro. E os amigos André, Gabriel e Leandro. Leandro, eu li com calma, porque esse negócio de os amigos, sabe qual é?
Ah, sim.
Tu sabe, né? Que tem sempre pegadinha. Obrigado, gente. Valeu por doar sangue. Tamo junto demais. Olha, tem um monte de pedidos de doação que tem no post. Tem pedido de doação nominal, sabe? É sempre urgente. Então, se você... Pessoal de Mesquita, no Rio de Janeiro, se você puder, ó, dá uma olhadinha. Tem endereço, tem todas as informações no post. Pessoal de Santa Amaro, em São Paulo, Brasília, muitos pedidos. Se você puder, até Recife, dá uma olhadinha. Se tiver nessas praças, tipo assim, puta, eu queria doar sangue e salvar alguém, os pedidos de doação nominais são sempre muito urgentes. A gente agradece muito se puder doar.
Lembrando que carnaval sempre tem uma baixa
nas doações,
então quem puder doar nesse período
é muito
importante.
Muito bom. Miguel Campos, 24 anos, queria enviar esse e-mail pro Leonel. Sinceramente, tô até com vergonha de escrever, mas foi uma vontade espontânea após ouvir o último episódio da saga Gunner. Olha aí.
Olha aí.
Olha aí, vamos lá. Leonel, escuta aí. A realidade é, eu narro pra um grupo de amigos um RPG no universo Gunner. Olha aí, muito bom. E após escutar o final, eu simplesmente tive uma ideia do que ocorreu com o mundo e senti essa estranha vontade de escrever o que eu imaginei pro Leonel. Olha aí. Depois do último episódio. Ó, então vou dar um spoiler aí, se você não ouviu, a gente vai comentar o final da saga de Gunner aqui do Nerdcast RPG. Olha, vamos lá. Porque agora ele tem um outro evento canônico, entendeu? Novo, que aconteceu a batalha lá dos deuses. Sim. Entendeu? Então olha só, o que eu imaginei? Ele botou aqui, ó. Após dias de luta sem parar, após enfrentar criaturas ditas divinas, criaturas além da compreensão, o devorador cai em seu sétimo dia de luta. Seu corpo cai do paraíso, causando um ruído de proporção imensa, com a sua carne quase sem vida, encontrando o solo de uma montanha. As consciências dos inúmeros seres vivos na mente do devorador, começando a fechar seus olhos e a se calarem uma a uma, a quietude vindo como algoz de todo caos e pecado, a morte, algo insuperável, algo que chega a todos e que todos os seres lutam contra. Mas é quando todas essas almas e esses seres são expostos à entropia que eles se unem em uma força só, com o devorador de mundos, um ser feito para matar e para destruir, se tornando agora um criador de vida. De sua... Nossa, agora lá vem. Lá vem galhofa. De suas axilas saem os Dráconos, criaturas grandes e musculares, possuindo dons para combate, naturalmente carregando as almas dos guerreiros do passado dentro de si. Porém, divididos entre dois tipos, os Dráconos azuis e os Dráconos rosas, com os azuis sendo capazes de invocar poder de gelo, enquanto os rosas capazes de poder... invocar o poder dos cheiros e perfumes. Aí, ó.
Ah, excelente.
Cachemira buquê. De sua barriga saem os cuicos. Caraca, cuicos. Criaturas com rostos deformes e bocas abertas, como se não tivessem mandíbulas. Criaturas contendo as almas dos anjos e criaturas de fé. Esses que, ao nascerem, começaram a cantar aos quatro ventos as suas memórias, descendo as montanhas de forma saltitante e alegre, espalhando as histórias para que não fossem perdidas na mente dos vivos. Meu Deus do céu. A cabeça do devorador se abriu, e de seu crânio saíram três irmãos, guiados pela fome, não da ordem, e sim do balanço, do equilíbrio. Com os três possuindo a capacidade de mudar de forma e usar poderes das formas que tomam. Esses se tornaram exatamente um bico de tamanco azul, um sagrida bunda verde e uma jiboia cinza. Partindo para os cantos do mundo para espalharem o que fosse necessário para que os mortais não fossem mais sujeitos aos anjos e demônios. Por fim, oh meu Deus, da virilha do devorador...
É claro.
Vieram os Votarians. Votan, de desejo em latim. Criaturas nascidas dos seres e com desejos mais primais que viviam dentro do devorador antes e agora como criaturas grandes, humanoides similares a meio gigantes. Esses que em seus primeiros instintos começaram a lutar e fornicar entre si, imediatamente garantindo a propagação de sua espécie. Meu Deus, que terror.
Bonobos.
Bonobos. No fim, o devorador de mundos se tornou pedra e sua carne nunca mais poderá ser usada. Com a entropia lhe alcançando, ele deu vida a muitas raças, permitindo àqueles que desejavam viver mais uma chance e permitindo a Gunner mais uma oportunidade de se defender com essas novas raças que habitariam esse mundo. Um último ato de desafio contra os deuses. Um ser feito por eles para a morte e destruição, executando o ato de criação e compaixão. Olha aí, cara, criou todo um novo cenário. Aí ele termina falando, eu sinceramente não acho que isso chegará até você. Chegou aí.
Tá,
chegou
aí.
E considerando que devem ter milhares de meias. Não, cara, olha aí, cara. Achei uma ideia maneira. Pô, faz a tua campanha se você quiser usar não, esse...
fanfic é sinônimo de sucesso.
Porra, cara, tô falando que tem todo um novo mundo de Gunner aí.
Na 50 tua Tons de Cinza não era fanfic de Crepúsculo?
Era tipo uma fanfic.
Olha isso aí.
E Crepúsculo era uma fanfic também. É o fanfic da fanfic.
Nossa.
Muito bom. Ricardo Highlander, 43 anos, podcaster numa instituição financeira Brasília, Distrito Federal. Ricardo Highlander.
Tá certo. Não? Só pode haver um.
Não deve faltar congratulações quanto ao apoteótico fim da saga Gunnor, então vou direto ao ponto. Muito obrigado, querido. Em dado momento, Rupert busca, entre ossos de dragões, aquele chamado martelo, componente do ouvido interno do bicho, e o encontra, passando a usá-lo como uma potente arma. Mas aí vem o problema. Esse osso é característico do ouvido de mamíferos. É óbvio que a primeira justificativa que vocês terão, que é justa, é que se trata de uma obra de fantasia. É fato, pô. Afinal, ele estava usando um osso de uma criatura mitológica como uma arma.
Além do que, quem garante que esse dragão não é mamífero?
Uai! Fantasia, exato, tudo é possível.
Alguém já viu ovo de dragão?
Não, cara, ué, mas aqui é da mitologia, ele é meio que reptiliano, ele...
Qual
ele
mitologia?
Não, mas...
A mitologia de qual?
Qual é o dragão que é mamífero? Qual a mitologia que tem dragão mamífero?
Gano.
Agora os dragões são mamíferos, engano. Que beleza.
Dragões de Gano. Marsupial,
ele tem uma bolsinha na barriga? Os dragões
de Gano foram criados no inferno.
É,
eles que não são for. Criaturas naturais.
É, são criaturas mágicas. Vale tudo. Aí, ó, bom, ele fala aqui, ó. Vocês podem falar que é uma fantasia. Então, é o tipo de coisa que temos que relevar, que tá coberta de suspensão de descrença. Outro ponto de vista, também válido, mais pro lado do George R. R. Martin e seus dragões de duas patas e duas asas, é que as criaturas dessas aventuras, por mais fantásticas que sejam, devem seguir alguma lógica baseada no mundo real. É, ele faz uma mistura e tal. Você sabe, já teve nerdologia disso. Nenhum dragão teria força pra levantar em voo o peso do corpo gigantesco que a gente propõe nessas criaturas. Não teria física capaz de levantar um bicho desse. Mas então, ele fala aqui, olha, seguindo essa lógica, na minha opinião, no entanto, é mais simples. Os dragões gigantes são sim mamíferos, olha. Qual o problema com isso? Melhor eles mamarem no peito... Aí tinha que ter uma dragoa com... Sabe, é? Com as tetinhas.
Vai!
Arco dos fãs, por favor.
Mas, cara, de novo, os dragões de Gano...
É, eles são mágicos, gente.
Eles são mágicos, é tanto na safra do Zamir, quanto nessa. Esse dragão foi criado magicamente.
Ele falou aqui, os dragões da Daenerys não mamaram nela?
Mamaram.
No livro, né? Na série não mostra, mas no livro eles mamavam, não mamavam? Mamavam. Aí, dragão mamífero!
Toma.
Caraca, brother! Nasce no ovo e é mamífero. É que nem ornitorrinco com essa porra. Olha aí. Muito bom. Valeu, Ricardo. Patrick Simas, 47 anos, Rio de Janeiro, trabalho com animação e pós-produção em vídeo. Olha que maneiro, cara. Episódio sem pauta. Agora é do episódio sem pauta, Zagal. Foi ótimo, mas escrevo por outro motivo. Não é sobre... Quero registrar minha decepção ao conhecer uma celebridade do Nerdcast pessoalmente. Meu Deus.
Ah, é bem possível. Minha...
É bem possível.
Vai.
Quem?
Qualquer um de nós. Nós, inclusive.
Olha só. Como trabalho com vídeo, publicidade, etc., volta e meia, o meu ofício me coloca em frente a uma Paola Oliveira, a um Zico, até mesmo um Sérgio Malandro. Olha aí. Claro, maneiro, pô, excelente. Já trabalhei em eventos com o Jovem Nerd e a Zaga. Nossa, aí, lá vem a gente. É a gente. Já trabalhei em eventos com o Jovem Nerd Azaghal em uma longínqua Campus Party em 2018, olha aí. Inclusive, estava ao lado deles no balcão da recepção do hotel quando os dois chegaram com cara de exaustos. Bom, isso aí é bem normal. Eu não tentei contato. Ah, cara, mas mesmo que a gente esteja cantado, a gente já falou aqui. Mesmo que a gente esteja cantado, a pessoa fala com a gente fala. Ficava editando material que eles gravavam num estúdio aquário de uma grande empresa nacional. Ah, já sei. Tenho essa coisa, meio vergonha, meio respeito pela privacidade. Nenhum deles me decepcionou pessoalmente. Ufa! Mas... Não era gente. Aí, Azaghal. Pois bem.
Quem é?
Faz umas 2 horas que me deparei com o Sr. K no supermercado. Não, lá vem aquela história de supermercado fake que o Gisnet sempre conta.
O Fred no supermercado hoje em dia acho difícil.
Por que tu acha que
ele
não vai?
Ele não sai de Alexandria ali onde ele mora?
Porque lá tem mercadinho lá na...
Tem.
Ah, bom.
E então, ele é só o do cara meu, do delivery, sei lá.
Bom, ele estava acompanhado de sua esposa e uma senhora que presumia ser sua mãe ou sogra. Alguns minutos antes, num shopping próximo, eu cruzei com o Emílio Dantas e a Fabiola Nascimento e seus dois filhos. Aí,
o cara tá demais. Muito, né?
Por conta do Nerdcast que eu havia ouvido pela manhã, enquanto passeava com o cachorro, vê-los me lembrou do nome da empresa do Sr. Azaghal e do camarada Jovem Nerd. Então, tava na entrada do supermercado e cruzei com o Sr. K. Eu pensei, nossa, que coincidência. E ele tava totalmente descaracterizado fora de um hobby e sem segurar um copo de uísque.
O cara achou...
Que acha que eu quero tudo aqui. Seria maravilhoso.
De roupão
se e ele fosse de roupão e uísque pra beber, cara. Mas eu, ouvinte antigo, de mais de 15 anos de Nerdcast, caralho, tamo junto. Olhei aquele homem passando, dando atenção total ao smartphone e cutuquei minha esposa. Ah lá, o senhor K. E ela também reconheceu. Não foi além disso. Me sinto mal abordando pessoas na rua. Foi aí que a decepção me atingiu como um tapa na cara. Cara, o que aconteceu? Dentro de todos os famosos que conheci, ele não é o que eu pensava ser. Porque ele até estava lá. Muito bem, por sinal. Um cara que, obviamente, está mantendo os quilos sob controle.
Sim. Estava numa dieta e ferrado.
Mas...
muito exercício também.
Pois é. Mas, em um mercado que tem TV de 90 polegadas, tem moto elétrica, scooter elétrica, bebidas variadas, coisas raras importadas, senhor K saiu de lá com um carrinho vazio. Decepção.
Mas eu vou falar que é decepcionante mesmo.
Que aconteceu?
Porque o Fred sendo descontrolado que é...
Caraca, cara.
Eu não entendi o que aconteceu. Talvez não fosse o Sr. K.
É possível que não seja. Será? Você tem certeza que é o Sr. K?
Talvez só fosse um careca barbudo de barba branca. É.
Porque realmente essa história não faz sentido. O cara saindo desse supermercado gigante que tem...
Ele está... Ele ir no supermercado já é esquisito pra mim.
Então, tá estranho. Fanfic, hein?
Não sei se é fanfic. Às vezes ele confundiu.
É, pode ser. Pô, quem sai do supermercado com o carrinho vazio?
É, ainda tem isso.
Não, o cara sai com o carrinho vazio...
Não, o carrinho vazio você deixa, vai embora. Abandono de carrinho. Chama abandono de carrinho.
Abandono de carrinho. Senhor K, estranho, hein? Vou conferir essa história. E olha só, quero dar um recado aqui sobre a meningite meningocócica, que é uma doença grave que pode deixar sequelas e levar até o óbito em 24 horas. Sabia disso?
Caraca!
Sabia disso? É sinistro, é grave mesmo.
É, eu sei que é sinistro mesmo.
E os sorogrupos mais comuns da meningite meningocócica são o A, B, C, W, X e Y. Ou seja, quase um em cada quatro adolescentes carrega uma bactéria responsável pela doença na garganta, sem apresentar nenhum sintoma, podendo até transmitir essa bactéria sem saber. E ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa por meio de gotículas de secreções que saem do nariz e da garganta. Então, gente, se liga nos sintomas, presta atenção, que são febre alta, dor de cabeça, náusea, vômito, aumento da sensibilidade à luz, que é a famosa fotofobia, e rigidez na nuca, muito importante.
É, esse negócio da rigidez na nuca é sinistro mesmo.
E qual é a maior forma de prevenção, por isso que a gente está falando aqui, é a vacinação contra meningite meningocócica. É isso. Vacinação.
Importantíssimo. Importantíssimo.
Importantíssimo. Então, gente, é claro, manter hábitos de boa higiene, lavar as mãos com frequência, evitar compartilhamento de objetos de uso pessoal, etc. Escova de dente, beber no copo do outro e tal. Consulte o médico pra você saber mais sobre a vacinação e outras formas de prevenção. Muito importante o recado, porque é uma doença grave que pode matar muito rápido. Então, consulte seu médico.
Cuide-se.
Já que a gente vai falar sobre ficção histórica, Eduardo Spohr está aqui conosco no programa, também está aqui nesse jabá, porque está saindo o livro, está começando a pré-venda do terceiro volume. É isso? Terceiro volume? Já?
Exatamente. O final da trilogia.
Tá indo rápido. Pelo tamanho, não é volume, é tomo.
Tomo, exatamente. De Santo Guerreiro.
Exatamente, cara.
O livro que Dudu escreveu, a ficção histórica, contando o que ele imaginou ser o personagem que viria se tornar um santo. Um santo que é muito conhecido dos brasileiros, que é São Jorge.
Sim, cara, fizemos aqui alguns Nerdcasts, né, ao longo. Primeiro, agradecer aí, cara, vocês também, cara, a gente tá sempre junto aí nessa jornada literária, né? A gente sempre tem que lembrar que a minha carreira de escritor começou aqui com vocês, cara, no Jovem Nerd.
Imagina.
No Nerdcast, da Nerd Store, né, cara? E por isso que eu acho legal sempre voltar por aqui. E agora, encerrando aí essa trilogia, né, cara? Foram 5 anos.
Caraca!
Na verdade, 6 anos escrevendo, 5 anos publicando. O primeiro livro, Roma Invicta, saiu em 2020. É, o segundo, em 22, que é O Vento do Norte. E agora, finalmente, cara, atrasou um pouquinho, porque esse foi o maior livro que eu já escrevi na minha vida, cara. 730 páginas.
Nossa!
Claro que eu não chego aos pés do Leonel, mas aí também é um pouco difícil, né? E, cara, muito muito feliz de, e até aliviado, cara, de encerrar uma trilogia que eu fiquei, né, era pra ser um livro só, e aí se estendeu, né, pra dois, depois pra três e tal, e finalmente tô encerrando e cara, e orgulhoso, cara, independente da galera gostar ou não, tem gente que gosta do meu trabalho, tem gente que não gosta, tudo bem, mas de qualquer maneira, eu tô encerrando, né, ter conseguido chegar ao final dessa, literalmente, uma jornada, cara, uma jornada que, vocês sabem que eu fico muito concentrado escrevendo, né, então, às vezes até, né, enfim, fico na minha toca, né, isolado, e agora dá um certo alívio de ter conseguido encerrar esse projeto. Agradeço vocês, né, por sempre darem esse espaço pra mim, a gente sempre fez um Nerdcast sobre todos os meus livros, cara, acho que não teve um livro que não teve Nerdcast aqui da gente comentando, né?
Acho que é.
E a galera do site, né, do Jovem Nerd, que sempre apoia, pô, a gente, a pré-venda começou a semana passada, já ficamos aí no top dos livros mais vendidos da Amazon.
Pô, mas foda demais.
E sempre quando eu faço isso, eu lembro daquele programa do Teiro Batalha do Apocalipse, teve um que, depois que eu fui pra editora, lembro que a editora vai fazer uma tiragem de 10 mil, e agora a gente tem que vender essa tiragem, né? A gente tava tudo super low profile, sem saber se ia dar certo, e deu certo, cara, deu certo, estamos aqui de volta, encerrando mais uma saga, cara. Então, fica o convite aí pra quem quiser, a pré-venda, o lançamento oficial é dia 23 de abril, então a pré-venda vai até dia 22 de abril, tem bastante tempo, mas quem comprar antes, recebe antes, e que só quem comprar na pré-venda tem direito aos brindes, né? Tem pôster, tem mapa, tem cards colecionáveis das legiões e tal. Então, quem quiser ter todos esses brindes, são os brindes da pré-venda. A pré-venda sempre tem um agrado especial, e depois o livro continua vendendo, mas sim os brindes, né? Então, só pra avisar e agradecer vocês, ouvintes, pra mim é sempre muito importante estar aqui com vocês, cara.
Mas minha pergunta é, a chaprocaça de 730 páginas, o tamanho do livro é proporcional ao tamanho da pesquisa e o tempo que você levou pra concluir o terceiro?
Com certeza, cara, porque todos os livros, né, eu tive 5 partes e agora esse terceiro livro tem 6 partes, que tem tudo que tem que, naquela história, ainda tem a parte do martírio de São Jorge, né, que é uma parte profundamente histórica e tal, levei muito tempo pra fazer a pesquisa, e aí vocês vão saber o principal que vocês querem saber desde o primeiro livro, quem é ou o que é o famoso dragão de São Jorge, então vocês vão ter essa resposta.
Ah, caraca, muito bom, Dudu. Excelente, botando um mistério, um cliffhanger aí, cara. Então vai lá agora garantir seu livro, tem link aí no post.
Tá chegando,
livro. Fecha, fecha, é um tijolo, você pode construir uma casa com isso.
Exatamente. Ah, maravilha. Se a gente fosse receber esse livro no apartamento de Curitiba, que nem Batalha do Apocalipse...
Porra, derrubava o prédio.
Já derrubou o prédio.
Puta, bela lembrança, cara. Bela lembrança.
Ah, maravilhoso, gente. Tem link aí no post. Quero perguntar pra vocês que escrevem ficção histórica. Foi maneira a frase, foi Karen que falou, né? Se você não sabe a história completa...
Uhum. Pode ter acontecido qualquer coisa.
Pode ter acontecido qualquer coisa, né? Eu acho que o primeiro livro de ficção histórica, o Cornwell é um autor que me fisgou demais, porque...
É o primeiro livro que você leu de ficção histórica foi Cornwell?
Não, o primeiro livro que me marcou muito, né? Talvez...
O meu foi Eram os Deuses Astronautas.
Olha! O pior de tudo, que realmente é ficção histórica, porque ele fez uma pesquisa de como era a sociedade na época de Jesus e meteu lá um astronauta.
Peraí, tá misturando Cavalo de Troia, Cavalo de Troia.
Que também é excelente, Operação Cavalo de Troia, excelente também.
Confundido. Eram os deuses astronautas? Não, isso aí é documentário. não tem ficção aí.
Mockumentary, é. Mas assim, é muito maneiro porque, por exemplo, o Cornell faz isso nas Crônicas de Arthur, as Crônicas Saxônicas, ele pega fatos históricos, ele coloca...
Sharp, né?
Sharp também, ele inventa o protagonista fictício e esse protagonista acaba sendo uma testemunha de fatos históricos. É claro que ele mexe, edita, passa uma coisa...
Condensa pessoas,
alguma,
né,
batalha que era alguns anos depois ele passa... Ele amarra numa história. Ele depois explica isso, né?
Todo livro
ele explica onde ele roubou.
Eu acho que isso é muito maneiro, que, né, quando acaba o volume, tem lá, como ele é historiador, né? Ele fala o que realmente aconteceu, o que tem de registrado e o que ele fez pra encaixar, né?
Faz um tempo que eu não leio nenhum livro at all, na verdade, do Cornwell, mais ainda, e eu lembro quando eu lia, cara, eu tinha que ler com uma mão no momento que eu tava e o outro no guia de nomes, porque é tanto personagem, mano. Às vezes fica difícil. Com o Ilgandan também, que é outro de ficção histórica, né? Você viu aquele de Roma fodástico, do Átilo Udo.
É, o Imperador, né? Os Portões de Roma é o primeiro.
É, cara, o Con Ilgandan é tipo assim, eu amo ele, cara, mas ele é ficção histórica.
Isso é até interessante o comentário do Leonel, porque também existe isso, né, cara, dentro do gênero da ficção histórica, até onde você toma as liberdades poéticas, né? Tem autores que são bem mais atentos, né, e acurados em relação aos fatos históricos. A exemplo, sai um pouquinho da literatura só pra dar um exemplo que a gente conhece da série Roma, né? Que eles fazem tudo pra ser exatamente aquilo como aconteceu. E, no outro lado, você tem o, como um com o Hildegard, né, que foi como o Leonel falou, né? São tendências, né? São escolas que vão vendo o que é mais importante, né? A narrativa, acho que o melhor é o meio termo ali pra você contar a história e contar a ex-história, que essa é uma palavra que não existe mais, mas que é muito cara pra mim. Pô, poderia voltar a existir a história, né?
Eu acho que isso tem a ver com a formação dos dois. Por exemplo, o com Angular, ele é formado em letras. Uhum. O negócio dele é escrever história. História, como disse uhum. o Dudu. Já o Bernard Cornwell, ele é historiador.
Ele é historiador?
Ele é historiador.
Sim.
Ele começou a escrever, inclusive, já era com idade avançada, sacou? E aí ele se mudou para os Estados Unidos, acho que a esposa dele...
americana,
arrumou,
sim.
É, uhum. E aí ele foi para lá, conseguiu um visto, ele podia trabalhar como escritor. E aí ele começou a escrever. Então a formação dele é de história. Então, até o tipo de pesquisa que ele faz é muito mais, digamos, profissional. O Dudu vai entender isso, talvez, que a gente fez jornalismo. A uhum. gente aprende na universidade a fazer pesquisa. Uhum. Mas só que o nosso tipo de pesquisa é um pouco diferente, um pouco não, é bastante diferente de uma pesquisa historiográfica.
Perfeito.
Né? Isso faz com que os livros do Cornwell sejam mais fiéis à história e o do Con Ingold sejam mais solto, tá ligado? Uhum. Eu acho que tem a ver com a formação.
Eu acho que quando a gente vai ler uma ficção histórica, a gente tem que estar ciente de que a gente está vendo primeiro um recorte, a gente está vendo uma história montada em volta de coisas que fazem parte da história, mas que a gente sabe que não vai ser exatamente aquilo. Mas o que eu acho incrível é a janela de interesse que isso abre, né?
Sim.
Porque a gente aprende muito melhor com histórias.
Narrativas, né? Ficcionais.
Tanto que quando a gente não tinha, antes da Revolução Científica, a gente não tinha como examinar o universo do jeito que a gente faz hoje, então todas as explicações pro mundo natural e tal eram baseadas em narrativas.
Veja só, o Dudu tava reclamando de não ter a palavra história, e agora é unificado com H, história, uhum. mas em inglês é storytelling, né, o que você tá falando.
E
né?
history.
Que é diferente de history. Isso, uhum, é. Exatamente. Em inglês permanece.
Permanece a divisão de tempos. Então quando a gente lê, como vocês falaram, com o Ingo, é muito mais na ficção, pra ele o que interessa mais é a história que ele tá contando do que os eventos, etc. Mas assim, não importa se alguém é mais fiel ou menos fiel, quando você passa por aqueles momentos acompanhando uma narrativa, depois quando você vai revisitar, quando você vai aprender, é tão mais fácil. Você, então esse castelo ficava nesse lugar, essa batalha aconteceu.
Não, porque você torceu pelo cara, né, cara? Você tava ali, né?
Exato, né? É muito mais envolvente.
Nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind?
Pilares da Terra é ficção histórica?
Com certeza, uma baita de uma ficção histórica, sem dúvida.
É um dos maiores expoentes, né? Desses bem pop, assim, né, cara?
Esse foi um livro que eu demorei pra ler, o Dudu insistiu pra cacete, me deu o livro, tudo. Demorei pra ler, depois que eu li, fiquei louco, né? Puta, realmente livraço.
É até interessante a gente estar nesse campo de falar, né, do estilo do Con Hildan, o estilo do Cornwell, e tem o estilo do Ken Follett também, né? Porque o Ken Follett, inclusive, ele segue um estilo mais, um tipo de best-seller americano, apesar de ser britânico, né? Mas aquele modelo de best-seller americano, que é em terceira pessoa, que é muito mais descritivo. Claro que conta as emoções dos personagens, mas também tá preocupado em descrever melhor, né? Talvez exatamente. O cenário. Ele fala bastante sobre a construção de uma catedral, por exemplo, tal. O Bernard Cornwell, ele é muito diferente. Ele tem um estilo muito diferente. Os dois são geniais, na minha opinião, mas o Cornwell tem outro estilo. Ele é... Se bem que o Ken Follett também fala dos sentimentos, cara, mas o Bernard Cornwell fala mais sobre as emoções, talvez, né, cara, sobre as reações e tal. Então é bem diferente. Dois grandes escritores com estilos completamente diferentes. O Cornwell geralmente escreve em primeira pessoa, então você acompanha o personagem ali, né, no caso o nosso querido Dervel e depois o Utrecht, né, no caso das Crônicas Saxônicas e tal. Então são estilos bem diferentes, mas com certeza o Ken Follett, ele é um expoente e sobretudo Pilares da Terra se tornou um grande livro, né, cara, que é... Ele tem vários outros, inclusive. Ele tem um livro, inclusive, sem querer dar um salto muito grande, que é um livro chamado O Voo da Águia, se eu não me engano, que é sobre a Revolução Iraniana, cara. Vocês devem ter visto o filme Argo, né?
Ah, sim.
Com o... Como é que é o nome daquele menino? O...
Ben Affleck.
Ben Affleck, né?
Menino.
E o...
Batman. Não faz isso. Isso é passado já.
E o Voo da Águia é basicamente aquela história durante a Revolução Iraniana e tal. Então ele teve várias coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, inclusive, mas né, bem nesse estilo de diferente do Corner.
O que eu acho muito incrível pro Lares da Terra é que ele escreve século XII, Inglaterra, bem Idade Média, né? Período da anarquia e tal. Eu acho fascinante como ele pega emprestado o fato de que essas catedrais medievais, elas levavam séculos pra serem construídas, né?
Claro, isso aí. Aí
nem só as medievais, que a de Barcelona...
Pois é, já tá fazendo um século, já fez?
Ela tá quase pronta, inclusive.
É,
né?
Pois é. Então, a ideia dele pegar isso como um pano de fundo e ir avançando, ele vai com a família, começa bem pequena, a família tá desesperada porque perdeu o porco, roubaram o porco, e o porco era a comida da família pro inverno, era a subsistência deles, e aí roubaram o porco. Cara, você não tem noção. Ah, não, daqui a pouco a gente vai ter noção, que a gente vai ver isso tudo de novo. Mas assim, a família perde o porco, assim, caraca, fudeu, a gente não tem comida, a gente vai morrer no inverno. E aí eles mudam de cidade, aí o pai da família começa a trabalhar na obra, e aí a coisa vai se desenvolvendo com esse pano de fundo da construção da catedral, que vai aí mais de 150 anos de história, né?
Uhum.
Vai indo em gerações, cara. É incrível. Então, o foco mais é, tipo, você tá contando uma história ficcional e você não tá contando a história de, sei lá, do Júlio César, que nem o Con Ingoldson faz, no Portão de Roma e tal. Mas você tá vivendo a história sob um ponto de vista muito interessante, que é de, sabe, pé no chão, sabe? Camponês vivendo aquele universo que é completamente longe da nossa realidade, né?
Ainda no caso do Ken Follett, não só o Pilar da Terra, como os livros subsequentes se passam no mesmo lugar acompanhando a catedral. Vai acaba indo. Que a história é a catedral.
É, muito foda.
Kingsbridge.
Eu não sei se a gente já falou como que começou, enfim, essa série, né, do Ken Follett, essa pegada do Ken Follett de fazer romances históricos. Que o Ken Follett era um autor de espionagem.
Sim.
Né, que nem o Dudu falou, ele é um cara bem do best-seller, né?
Roubava as histórias dos outros autores, ou Leonel?
Que isso?
E ele ia muito pra Europa pra pesquisar os locais, pra fazer essa pesquisa e pra poder ambientar as histórias de espionagem. E ele se encantou pela arquitetura por causa disso. Uhum. E daí ele insistiu com o editor dele de falar, porra, eu amo essa coisa de catedral, quero escrever um romance sobre a construção de uma catedral. Porque a arquitetura é muito foda, é uma coisa... E até que o editor dele falou, ok, vai, escreve esse teu livro, não vai vender nada, escreve essa bosta. E daí ele escreveu e não vendeu nada. E passou anos, até que um dia ele recebeu um cheque gigante. Que dinheiro é esse? E ele foi falar com o editor dele, não, então, esse teu livrinho aqui, o Pilares da Terra, ele foi publicado na Alemanha. E na Alemanha ele fez sucesso.
Caraca. Fez, porque passaram a usar os livros pra construir catedrais, de verdade.
Então, cara, eu acho uma coisa que pra mim é muito ilustrativa, assim, é que é bem isso que vocês estavam falando. O Ken Follett, né, no Pilares, nos outros livros históricos dele, ele parte de detalhes. Ele não parte de emoções, ele não parte dos, que nem a gente falava antigamente, né, os grandes homens, né, essas figuras monumentais da história. Ele parte do detalhe, de como é que tu construía uma catedral, como é que tu fazia o diagrama de uma catedral se tu não tinha acesso a papel. Uhum. Quem é que era o engenheiro que fazia a catedral, como é que ele trabalhava. Então, eu acho que daí a gente já consegue botar, fazendo uma divisão arbitrária, dois lados bem amplos, né. Um que é o Con Ingoldson, que é essa coisa ali, os grandes homens, o conquistador, ele vai tudo pela emoção, ele não se preocupa com detalhes, ele faz a história do jeito que for mais emocionante, mas ele conta a história geral. E do outro, Ken Follett, que ele lida com personagens anônimos, mas ele se apega ao detalhe. Tu aprende ao ler ele, tu aprende o cotidiano ao ler ele.
Tem a construção da catedral, que é o grande assunto do livro, mas tem ele descrevendo como o cara faz pra fazer os pilares da ponte, né, reformar, porque dentro d'água não dá, não tinha equipamento de mergulho, escafando, não tinha nada. E aí ele faz uma barricada em volta, tira água. Foda, cara, demais. É muito, muito foda, cara.
E não é uma escola só de história, com H. É uma escola também, no caso do Pilares, é uma escola de história. Porque ao ler Pilares da Terra, eu me dei conta, né, cara, já sabia um pouco, mas ali tá sacramentado, não existe história, não existe narrativa sem conflito. O que é o conflito? Conflito são as dificuldades que os personagens passam, né? Então é interessante, porque o livro é dividido em algumas partes, né? E aí quando chega ao final de uma parte, todos os conflitos daquele arco são resolvidos. Então você passa, digamos, 5 anos, né, e ele dá um salto de 5 anos na timeline dele, e ele só torna a contar a história, a narrativa, a ficção, quando acontece alguma coisa que os personagens, né, vão precisar resolver. Então, assim, isso é interessante em termos de storytelling, né? Você não precisa contar o não conflito. Supõe-se que naqueles 5 anos, a Aliena, por exemplo, que era um personagem incrível do livro, ela tinha, né, na primeira parte, ela estava lutando para sobreviver e ela consegue montar uma empresa de venda de lã, de carneiro, era uma coisa assim e tal.
É foda.
Supõe-se que naqueles 5 anos ali de gap, tá tudo bem. Aconteceu tudo certo, não teve nenhum problema, talvez um conflitinho ou outro, mas nada digno de nota. A narrativa retomada no momento em que você acontece alguma coisa que precisa ser resolvida.
Mariana Suassuna fala disso, né? Que quando a pessoa tem uma vida tranquila, tem história chatíssima. Quando a pessoa tem uma vida atribulada, tem ótimas histórias.
Autor gosta de desgraça.
Não, olha só, não é que o autor gosta de desgraça.
Gosta sim.
Olha só, eu costumo dizer que a melhor maneira de você fazer com que o leitor goste do seu protagonista, né, do seu personagem principal, é você fazendo esse personagem sofrer. Porque se o personagem, ele sabe tudo, ele consegue tudo, ele já tá pronto, você não precisa torcer por ele. É até interessante que ele pode até começar ali, né, todo pimpão e tal, e aí as coisas ruins, as dificuldades começam a acontecer. E é nesse momento que você começa a torcer pelo personagem. Então, realmente, a gente gosta dessas tragédias, né, essas catástrofes que você falou aí, Karina, mas é porque é isso que vai fazer com que o leitor sinta a emoção junto com o protagonista, né? E essa é a coisa da ficção histórica. Tem a história, mas o mais importante, claro que a gente, porra, adora história, estuda pra caramba, gosta do cenário, tem a história das catedrais, tudo, mas nada disso vai funcionar se você não tiver bons personagens, conflitos instigantes e intrigantes, porque não dizer, entendeu? Então é isso que faz a coisa.
É porque o Leonel e a Karen são da escola, pra que isso? Porque várias vezes eu já me peguei lendo o livro deles e de repente acontece uma parada escatológica absurda. E eu, caralho, pra que isso?
Não, mas ó, depois de tudo o que o Dudu falou, eu vou me corrigir, vou me retratar, vou atualizar minha frase. Na verdade, é o seguinte: autor gosta de desgraça e sofrimento.
Faz a mesma coisa, né?
Mas isso aí é um negócio que, claro, eu gosto de usar situações extremas, digamos assim, claro, né? Tipo, situações extremas da humanidade.
Não me diga.
Eu sou bem comedido, a Karen é pior. Mas o legal da história, com H maiúsculo, né? Da história e não da história, é que ela tem coisas tão extremas, ela tem situações tão limites.
Perfeito, Leonel. Perfeito.
Que o leitor não iria acreditar nisso se contasse isso como uma ficção.
No livro secreto de Fernando Russo, tem umas paradas que são história, fatos históricos, tu fica, caralho, maluco.
É. Quando a gente vê relatos históricos, principalmente os mais antigos, eles já são história com E também. Por exemplo, 300, a história com H, o historiador que contou a história, que é o pai da história, também conhecido como pai da mentira, ele também romanceou aquilo. Então, tem muitas coisas que a gente lê como fatos históricos, mas que, na verdade, a gente não tem certeza de como é que ele aconteceu de fato, né? A gente conhece relatos com várias fontes, a gente vai tentando entender como é que mais ou menos aconteceu. A história com H também tem história com E.
Mas eu acho que toda, assim, o Felipe Figueiredo não tá aqui, mas assim, eu vou arriscar dizer que ele diria que não existe nem essa história com H plenamente factual que a gente imagina, porque não tem como, por mais que você possa registrar e documentar um fato, não tem como na hora de transmitir adiante esse fato ele não ser exposto por uma visão e ele não ser recebido também com uma visão, entendeu? E hoje em dia a gente tá vivendo muito isso. A gente tá vendo a história. A gente viveu isso na pandemia. É uma maior parada de, assim, de tantas histórias criadas em cima de fatos que estão acontecendo ali na nossa frente, entendeu?
Nem precisa ir tão longe, porque isso acontece até na nossa vida pessoal. Assim, às vezes você tá conversando com uma pessoa, aí você fala, ah, mas você disse tal coisa. Não, não disse. Disse sim, não disse. E na real ninguém sabe direito o que aconteceu. Uhum. Eu tenho pra mim que, assim, o passado, ele é um mistério completo. Ninguém sabe o que aconteceu, até porque nós não temos todas as informações. A gente tem aí uns indícios. Tem alguns textos, tem alguns objetos, cerâmicas, itens arqueológicos que a gente encontra por aí. E a gente vai tentando montar um quebra-cabeça. E aí, obviamente, que faltam peças, né? E nessas peças aí que a gente entra com a ficção.
Eu tava ouvindo recentemente um História FM, até antigo, é um podcast, né, do Iclis Rodrigues, que já participou aqui com a gente, sobre o Robespierre. quer.
O Iclis é nosso consultor na própria carne, consultor histórico.
Olha aí.
Ajudou pra caramba.
Eu tava ouvindo, e aí no História FM ele sempre recebe um especialista, né, um historiador. E aí, falando sobre o Robespierre, ele tava falando de algumas biografias que eram da época, né, contemporâneas a ele. Uma foi feita por uma freira que foi professora dele, que odiava ele. Outra foi feita pela irmã dele. Outra foi feita por um admirador. Então, assim, você tem contemporâneos dele falando sobre ele, cada um falando uma coisa, e é função do historiador entrar nessas narrativas e tentar filtrar o que é fato e o que é enaltecendo, o que é tentando destruir a reputação. E para isso existe, que é o que eu falei que é a diferença lá da pesquisa jornalística para pesquisa historiográfica, existe toda uma ciência que você vai analisar esses registros e tentar chegar mais próximo da verdade. Mas é claro, mesmo com uma máquina do tempo, seria impossível chegar na verdade, porque quando você tem um acidente de carro, tem um monte de pessoas presentes. Cada uma vai ter visto de um ângulo, cada uma vai ter percebido uma coisa e cada uma vai contar de um jeito. Então, mesmo com você presenciando a parada ao vivo, é difícil de você ter consenso. Mas a história tenta chegar sempre ao mais próximo possível, né?
Eu só quero reforçar isso que o Tucano falou e concordar e reforçar. Eu concordo com vocês, né? Mas eu também tenho que tomar cuidado pra gente não deslegitimar também o estudo de história. Isso, todos nós entendemos que a gente realmente não consegue chegar na verdade perfeita lá. Mas, por outro lado, né, só reforçando o que o Tucano falou, e olha que eu não sou historiador, mas é o que eu observo, historiadores sérios têm ferramentas que nós, né, que o cara estuda a vida inteira para isso, que nós não temos para alcançar isso. Por exemplo, é você entender como é que é o tipo de uma escrita da época. Então, por exemplo, se o cara falava 40 dias e 40 noites em algum momento da história, só tô dando um exemplo. Pode ser que aquilo não significasse 40 dias e 40 noites. Pode ser porque aquilo significasse um tempo longo, entendeu? Se um leigo como nós, né? Eu não sou historiador, mas um leigo, ele lê aquilo ali, pode entender de outra forma. Então, sim, a gente não tem como ter certeza absoluta do que aconteceu no passado, mas também a gente tem que tomar cuidado para não deslegitimar o trabalho desses caras, que fazem o possível para montar esse quebra-cabeça e chegar num entendimento comum ali, né?
Isso, porque não é diferente de, por exemplo, um assunto que o Alexandre gosta bastante, que é astronomia.
Astrologia,
desculpa. É uma ciência, mas também não é a verdade absoluta. Tanto que existem descobertas, porque senão não seria ciência, seria dogma, né? Seria qualquer outra coisa, religião.
Claro,
inclusive,
claro.
Uma parada que me surpreendeu uma vez foi ver um historiador falando que a Bíblia é um registro histórico. Eu falei, mas como? Como se o relato de levantando o defunto...
maluco engolido pela baleia.
É, tá ligado? Aí você fala, pô, é muito fantasia, não é histórico. O historiador falou, não, na verdade você tem que separar o que é a fé, que as pessoas acreditam
perfeito.
Mas só que aquele escrito, né, aquelas escrituras foram feitas em uma determinada época. E aquelas histórias, mesmo que você não acredite, elas refletem a cultura da época. Então elas servem como ferramentas históricas.
E é um estudo antropológico, né, um instrumento para você enxergar como os seres humanos se relacionavam, como eles viam a sua relação com Deus, a sociedade, etc e tal, e ele tá exposto pra gente, felizmente preservado como um documento histórico pra gente entender os contextos. Quem é acadêmico mesmo de Bíblia, que não mistura a fé e estuda antropologicamente essa parte histórica, entende muito de muitas épocas da humanidade graças a esses escritos.
Não, quando você vai a Jerusalém, você vê isso muito claramente, né? Em Israel, Jerusalém sobretudo, as escavações que eles fazem se situam muito por esses textos antigos. Não existe consenso onde Jesus teria nascido. Mas a morte dele, né, lá no Gólgota, né, no Calvário...
Ué, não foi no Pará?
Não, foi em Lisboa, Torre de Belém. É mais ou menos consenso ali, que aí você vê, né, a muralha da cidade, né, o muro da cidade ficava num lado, e depois os arqueólogos encontram, não, mas era aqui mesmo e tal. Eles usam muito... Quando eu fui lá, inclusive, tinham acabado de encontrar a cidade de Maria Madalena, cara, olha só. Iam fazer um hotel, cavaram, encontraram a cidade de Maria Madalena, o cara tem uma grana, porque o terreno era dele, né?
Magdala, né?
Magdala, isso aí, cara, eu fui lá em 2018. Foi quando foi descoberto, foi tipo um ano depois.
Madalena não é sobrenome, né? Madalena é porque ela era da cidade de Magdala. É isso, que nem isso. Nazareno, Jesus Nazareno, é que ele era de Nazareno.
Calada! Lembra?
Nazareno!
Calada!
Calada.
Eu não consigo ver esse nome nas arenas e não completar com Calada. Só os antigos vão lembrar disso.
E essa parada das histórias antigas, a gente tem que ver também que muitas coisas são os famosos mitos fundadores, né?
Sim.
Que fazem pra aglutinar aquela civilização, pra inspirar até. Por exemplo, não tem registro de Moisés, por exemplo, no Egito, né? No Egito Antigo.
Não tem registro de hebreu nenhum no Egito Antigo. Nenhum registro, nenhuma evidência arqueológica, nada.
E aí, e também não tem ideia de quem seria o faraó do Mar Vermelho. Eu pesquisei tanto o tal do faraó do Mar Vermelho, vocês não têm ideia. E fiquei decepcionada em descobrir que...
É, então, isso faz parte dos mitos fundadores do povo hebreu, tá ligado? Então, você pode acreditar ou você pode não acreditar, mas assim, não tem comprovação histórica daquilo.
Exato.
Isso aí é uma coisa interessante a gente ver, que muitas vezes, mais importante do que o fato, é o contexto e é o significado.
Isso.
Né? Voltando um pouco na nossa discussão, o Conigulden. Conigulden, ele não se preocupa com o que a história do Júlio César, ele teria de significado para os romanos da época. Ele faz uma história baseada mais na nossa percepção moderna do que é uma história, enfim, de superação, uma história de conquista, etc, etc, etc. Uma história de aventura. Já o Cornwell, por todo o misticismo que o Cornwell tem, por toda a aglutinação que ele faz de mitos franceses, no caso Lancelot, de mitos bretões, britânicos, ele faz toda essa condensação, mas o Cornwell, o que ele explica? Ele explica a formação do conceito de Inglaterra.
Na Crônicas Saxônicas, né?
Desde antes.
Ah, sim, não, tudo bem, é. Não, mas é que nas Crônicas Saxônicas ele vai contar a história da unificação, né?
Nas Crônicas Saxônicas é mais a questão do fato, né? Do Alfred the Great, né?
No Crônicas Saxônicas, por que o Uhtred demora tanto pra retomar Bebamburg, né? 13 livros. É porque, na verdade, ele tá contando, é isso que o Leonel tá falando, ele tá contando a história da unificação da Inglaterra, né? Da Anglaterra, que começa com Alfredo Grande, mas quem vai unificar é o neto dele, o Eduardo. Então, o Uhtred não pode, simples, porque a gente fica esperando o Uhtred retomar Bebamburg.
Exato.
Não é spoiler, porque, né? Não faria sentido.
Não, isso fala no primeiro livro, né? Que ele quer, essa é a missão dele, né?
É, que foi tomado, né? A cidade, né, natal dele.
Se ele toma, sei lá, 2 livros, ele mata a história do plano de fundo, que é a unificação da Terra dos Anglos.
Perfeito.
Mas isso ainda é, a gente ainda tá falando de fato, né? De uma sequência de eventos. Cornwell, no Crônicas de Arthur, ele lida com o conceito de Inglaterra, né? Muito antes, séculos antes de realmente existir os fatos da unificação, os personagens dele percebem que aquilo pode ser uma unidade. Embora tenha vários reinos, né? Aquela ilha esteja toda dividida, aquilo pode ser uma unidade nacional, com uma cultura, enfim, que eles podem se sentir um povo só. Inclusive, tem um rei saxão, que é o Aiela, que é um vilão, é um antagonista, né? Nas Crônicas de Arthur, que o Dervel, ele admira, porque ele considera o primeiro rei de Angband, né? Tipo, a versão primitiva do nome.
É, que é a Terra dos Anglos, né?
A Terra dos Anglos. Então, cara, isso aí eu acho que é realmente uma exploração do Cornwell, mais do que dos fatos da unificação, que, claro, daí é uma coisa mais realmente histórica, né? Uhum. Mais factual. É uma exploração de todas essas culturas que existiram pra fazer esse estado. Então, ele pega os mitos do continente, pega os mitos de vários povos que estavam na ilha ou que invadiram a ilha, e ele unifica isso nesses personagens, né? Pra criar esse espírito do estado, esse conceito de Inglaterra, né?
E vai de encontro, porque o Arthur também é um mito fundador da Inglaterra, né? Apesar de ser bem antes, séculos antes da unificação. E a Inglaterra, é assim, a Inglaterra, até hoje a gente fala que futebol é o esporte bretão, né?
Uhum.
Mas veja, os bretões eram uma das tribos celtas que moravam na Grã-Bretanha, né? Depois disso, vieram os romanos, invadiram e construíram um monte de coisa e deixaram a cultura deles lá. Depois vieram os anglos, os saxões. Depois que os anglo-saxões eram predominantes, vieram os noruegueses, os dinamarqueses, os jutos. Depois ainda...
Eles vieram juntos ou separados?
Nossa! Ah, obrigado, Dudu. Que saudade.
Cara, é o Nerdcast raiz, né, cara? É o Nerdcast raiz.
Você vê, a mente tá afiada ainda.
Você vocês estão falando do córneo aí, e o Leonel trouxe um negócio muito interessante, essa coisa de mito de formação, mas eu lembro, né, no começo, quando eu estudava o Joseph Campbell, que ele falava que os artistas são os únicos que hoje em dia têm essa hoje em dia, na modernidade, uma das missões, uma das capacidades de refazer esses mitos. E por que eu tô falando isso? Porque voltando aqui à ficção histórica, é quando a ficção histórica nasceu, né, pelo menos a academia coloca como um romance que inicia o gênero, o Ivan Oé, do Walter Scott, que é de 1820, ele já fala também sobre a questão da Inglaterra, tudo, e era um objetivo declarado dele, né, desse autor, justamente fazer o que o Cornell fez, né, o que o Cornell depois fez anos depois. É não só ele, como muitos, né, na França, você tem lá os Três Mosquiteiros e tal, então não é que às vezes precisa ser um romance que vá falar do submito de fundação, mas para até exaltar e fazer com que as próprias pessoas comuns leiam aquelas histórias como se fosse entretenimento e conheçam e valorizem a sua cultura. Você tem uma série de exemplos aí, né? Depois eu falo de Três Mosqueteiros, Conde Monte Cristo, você tem Guerra e Paz na Rússia, né, cara? No Brasil, você tem o José de Alencar escrevendo Guarani, por exemplo. O José de Alencar era um indigenista que tinha declaradamente esse objetivo, né, de pegar a cultura brasileira, né, e criar uma narrativa ali, né, para transmitir pro povo e tal. Então, no século XIX, o início da formação da ficção histórica foi justamente com esse objetivo. Por isso que eu achei incrível o Leonel trazer essa parada. E vamos dizer assim, que no caso do Cornell, né, quando a gente fala de Crônicas de Arthur, é quase como se ele tivesse dado um check naquele botãozinho ali da ficção histórica, que é um dos objetivos, é explicar um pouco a formação de um povo, de um estado, ou de qualquer coisa assim, né?
E esses mitos antigos, como você falou muito bem, Dudu, eles unificam a ideia de nação, muitas vezes, né?
Sim.
Aliás, isso é usado com malícia. Foi usado com malícia pelos nazistas, querendo criar aquele mito...
Dos arianos.
Exatamente, dos arianos, e de que aquele era o povo escolhido daquela terra e não sei o que, e tererel. E isso vem e volta, porque sem o estabelecimento do mito do passado, você não consegue aquele povo em volta de uma ideia, porque uma nação é uma ficção também.
Até quando você fala de não nação, mas sociedades menores, por exemplo, o estado de São Paulo teve que inventar os seus mitos fundadores, que foram os bandeirantes. A glamorização dos bandeirantes pro paulista, né, hoje em dia isso já caiu, mas tem a estátua do Borba Gato, que é uma estátua horrorosa e que botaram fogo um tempo atrás. Rodovia, Raposo Tavares, Fernão Dias, são todos bandeirantes, tá ligado? E essa galera foi romantizada e até as roupas que eles vestem nas pinturas não tem nada de histórico, né? Foi usado pra criar uma sensação de unidade no povo paulista, né?
E todos nós aprendemos na escola uma história do Brasil que tem um foco eurocentrista, né? O descobrimento do Brasil, quando o Brasil foi descoberto e tal, e colonizado. E a gente aprende isso como se fosse o marco inicial do mito do Brasil, ignorando o fato de que isso foi a invasão externa, né?
Exatamente.
Que você pode contar pelo lado dos povos originários que eles sofreram uma invasão em 1500, né? E essa invasão tá aí até hoje. E a gente aprende, você vê como a história nunca é contada factualmente. A gente aprendeu sob uma perspectiva eurocentrista de que o Brasil começa quando os europeus chegam no Brasil e começam uma história que vai se transformar em uma nação séculos depois, etc e tal.
Recentemente a gente ficou sabendo que já existia a civilização aqui no Brasil há 450 milhões de anos atrás, né? Atanabá.
Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, tá todo mundo raiz hoje, né?
É verdade, é verdade.
Nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind?
O Dudu falou do José de Alencar, né? Eu não sou fã dessa literatura brasileira de século XIX.
Obrigada, Leonel!
É uma visão meio da Iracema, etc., nos olhos de mel.
Mas aí é que tá. Iracema, o que que é? Iracema é um anagrama de América.
Caraca!
Ah, nossa, que é só um anagrama, olha aí! Calma aí. Então, o que que o José de Alencar fez? Ele pegou o conceito do cavaleiro medieval, lá aquela visão idealizada do Ivan Oé, até antes, né, os 12 pares da França, pegou esse conceito que foi usado como herói do mito de formação e ele aplicou pro índio, né? Então, se for ver esses personagens perfeitos, idealizados, que a gente acha um saco quando a gente lê no colégio, por que que é? Porque ele tá aplicando um contexto europeu de um herói idealizado para uma narrativa pretensamente brasileira. Então, ele está tentando fazer com que a gente tenha esse orgulho por um herói mítico que é nosso. Só que, uhum, claro, é uma coisa que eu nunca me senti conectado a isso. Não é por nada de europeu ou de brasileiro ou de o que quer que seja. É simplesmente porque a narrativa parece não combinar, né? A Iracema, ela não parece uma donzela como as donzelas dos romances de cavalaria do lado francês, Catherine de Troyes. Ela simplesmente parece deslocada. Ela parecia pra mim. Mas isso é, pelo menos, né, foi o que eu aprendi. É uma tentativa de aplicar essa mesma mentalidade europeia pro Brasil. Só que, ao contrário do europeu, que ele tem essa coisa, né, de ter invadido outras terras, o Brasil foi invadido. Então, a gente vê que não combina muito, né? Como é que esse personagem que é pra ser o arquétipo do cavaleiro, só que uma versão indígena, mas ele tá sendo invadido. Como é que funciona isso? Então, a gente vê que é um conceito europeu aplicado de uma maneira, talvez, meio torta, assim.
Eu não gosto muito de José de Alencar, vou confessar, mas também não podemos falar mal de todos os... Pô, Machado de Assis é espetacular. Tentem ler Machado de Assis hoje em dia, sem obrigação de vocês estarem no colégio, vocês vão se surpreender, cara. O cara é fera, é muito bom. Claro que aí é diferente, né? É engraçado que não tem essa visão, tudo ele... Inclusive, o Machado de Assis, ele até considerava o José de Alencar engraçado, né? Uma inspiração pra ele, tudo. Só que tem outro foco, é um foco mais urbano. Se bem que Machado de Assis também era romântico, mas ele se destacou mais como realista, né? Então, você vê, sobretudo os contos. Cara, não tanto os romances, mas os contos realistas de Machado de Assis, cara, são realmente maneiros, galera. Deem uma chance, procurem, vocês vão conhecer a nossa história, vão conhecer como é que era a vida aqui mesmo, sabe, cara? Então, fica a minha defesa do nosso querido Machado.
Mas falando sobre os mitos de criação do Brasil, eu tô chegando à conclusão de que não gostamos de nenhum, então vamos fazer um novo.
Eu quero saber vocês, gaúchos aí, o que vocês acham de Érico Veríssimo?
Isso a gente já falou. Isso a gente,
cara, eu tava falando Érico Veríssimo sobre isso. Cara, Érico Veríssimo é quem eu quero ser quando eu crescer, cara. Érico,
olha, Veríssimo aí, é o bairrismo. Cornrows.
Olha, cara, se tu pegar o Érico, isso aí eu posso falar, cara. Eu saí de Porto Alegre, tá? Eu vim pra São Paulo.
E o que que significa isso?
O que significa que eu não tô sendo bairrista, não tô dizendo que o
Grande... Você não tem mais raízes. Tá bom.
Eu tenho raízes, cara, mas eu não tô dizendo que o Grêmio é o melhor lugar do mundo, cara.
Leonel está, oi, prestes a receber, ele será condecorado como cidadão de Porto Alegre. Não, olha, vá aí cuspir no prato em que comeu.
Eu gosto muito de Porto Alegre, eu estou muito honrado de receber meu título de cidadão porto-alegrense, finalmente, cara.
Que isso? Você vai ganhar a chave da cidade, é isso? Tá falando sério?
Sim.
Sim, não, eu tô falando sério.
Tu vai ter a chave da cidade, aquela parada toda?
Não,
a chave
na da Câmara cidade, de Vereadores.
Olha o Leonel! Caraca, agora tu não vai poder realmente dizer essa de...
Mas desculpa a minha pergunta, sem querer menosprezar, porque eu sabe que eu... Mas você recebeu o título de cidadão, mas você já não é cidadão? Desculpa a minha... Então,
É sim.
Assim, pode ser uma comenda, uma condecoração, tudo bem, mas o... Pode ser cidadão, isso
é. É que, tipo assim, a Karen é minha comadre, ela tá tentando me defender, mas eu sou obrigado a falar. Que eu não nasci em Porto Alegre, infelizmente.
O quê? Nossa!
Revelações.
Aonde você nasceu? É. Vamos voltar um pouco agora.
Eu não vou falar. Não, ah, não, cara, vou
falar. O quê?
Em São Paulo.
Vai me dizer que tu é carioca, Leonel? É isso mesmo?
Não. Assim, eu nasci no pior lugar do universo, cara.
Que isso? Então não pode falar mesmo. Não vai poder falar, porque senão vai ter uma galera querendo te matar.
Ele acabou de fazer um anagrama pro lugar onde ele nasceu.
Chat GPT, onde nasceu Leonel Caldeira?
Eu tô procurando aqui também. Vai procurando aí que eu tô procurando aqui.
É, hoje em dia não tem ninguém que tenha capacidade mais, não.
Mas vamos falar do Érico Veríssimo, que é um escritor mais legal.
Não, eu quero saber o seguinte, Daniel. Ana Terra, você acha que é uma personagem verossímil, cara? Você falou que era Iracema, não era. E a Ana Terra?
Então, cara, Ana Terra, eu acho que, de verdade, eu acho que ela é uma personagem legal, ok. Ela é uma personagem que lida muito com aquela parte das missões. É o início do Rio Grande do Sul. Só que eu acho, na minha visão, o Érico Veríssimo, ele realmente, ele brilha e o tempo e o vento explode quando a gente entra no segundo e no terceiro livro da trilogia, né? Que tem a trilogia do Tempo e o Vento, Continente, o Retrato e o Arquipélago. O Continente explica, através de gerações, a formação do Rio Grande do Sul, né? Tem as missões, que é o Pedro Missioneiro, que é um índio que é educado nas missões e tal. Ana Terra, enfim. E tem o Capitão Rodrigo,
Cambará, famoso. Cambará.
Capitão Rodrigo Cambará, que é um descendente deles. E o Capitão Rodrigo, em geral, é o personagem que todos conhecem, porque ele é um personagem romântico, né? Romantizado. Ele é...
Idealizado, né? Vamos botar
assim. Idealizado. É o gaúcho que não se questiona.
Todo mundo conhece porque é o Tarcísio Meira, né,
pô? Porque é o Tarcísio Meira, cara. A real é...
Isso, quando eu penso... José Leogóia é outro, né? O José Leogóia era o...
Mas assim, cara, o Érico brilha mesmo quando a gente vai pras próximas gerações da família Cambará. Porque daí tu tem dois irmãos, que é o Rodrigo e o Toríbio, que um, ele é urbano, um personagem que representa o Rio Grande do Sul, se modernizando e formando as grandes cidades, e o outro é um personagem que vive ainda na guerra. E a gente acompanha as guerras que fazem a história do Rio Grande do Sul no século XIX, no início do século XX, não pela visão desse personagem, mas pela visão dos personagens que ficam em casa, que recebem cartas e que recebem relatos. Então, o que eu admiro muito o Érico Veríssimo é que ele conta esse mito de formação do Rio Grande do Sul com toda a sua carga negativa, né, de separatismo, coisa e tal, mas ele não exalta isso como algo heróico. Ele apresenta tantos personagens que tu admira muito, que tu te apaixona, que tu realmente tu gosta desses personagens, quanto ele apresenta os lados ruins desses personagens, e ele questiona. Então, pra mim, é uma história de formação muito completa. Quando tu termina de ler O Tempo e o Vento, tu acompanha todas as gerações da família, tu vê tanto o Capitão Rodrigo, que é um herói romântico, né, um herói heróico, antes dele é Ana Terra, né, a fundadora mesmo daquela terra, quanto esses irmãos, quanto daí a última geração, que é o Floriano, que é um personagem absolutamente urbano, é um jornalista, um escritor, é uma pessoa que ele não quer mais nada com essa raiz de guerra, né, com essa raiz romântica. Ele é um personagem que se questiona o tempo todo, que ele não usa mais arma, não usa mais adaga ou revólver. Ele simplesmente escreve. Então, eu acho que é uma história muito completa de formação de uma identidade do Rio Grande do Sul. Por isso que a gente questione, por mais que a gente realmente coloque em xeque esses valores tradicionais, digamos assim, esses valores antiquados, eu acho que é um exame muito rico.
Mas, vem cá, nosso papel também tá como leitor, fazer críticas, questionar, não tem nenhum problema em relação a isso. A gente tava falando sobre O Tempo e o Vento aqui, antes de começar a gravar o Nerdcast, eu e o Leonel, justamente falando essa coisa do mito de formação, e O Tempo e o Vento como mito de formação regional. A gente falou nacional, no caso regional, né, Leonel? E nós temos bons exemplos, eu acho...
Depende. O sul é meu país.
Ah, eu ia chegar nisso. Toda vez que alguém fala esse lema, eu fico envergonhado.
Você tem, por exemplo, também o Grande Sertão Veredas, que embora não seja considerado um romance histórico, ele também tem um pouco disso, entendeu? Essa coisa de mostrar a vida dos tropeiros ali no sertão e tudo mais. Então, eu acho que é interessante isso, né? Como alguém falou, aglutinar uma cultura, seja uma cultura nacional, seja uma cultura regional, eu acho que é uma das funções que podem ser aplicadas à ficção histórica, eu acho.
Ah, o ChatGPT não consegue.
E o Google falou que foi em Porto Alegre.
É, o ChatGPT tá insistindo pra caralho no negócio de Porto Alegre. Eu falei, não é, ele está comigo aqui, ele me afirmou, eu não consigo.
Tenta o DeepSeek.
Ah, boa. Nothing happens in the world? Are you
out of your fucking mind? Eu não sei se vocês lembram daquele filme, a adaptação do Nicolas Cage, sabe?
Cara, eu vi e não lembro.
A Outra Face?
Não, o nome é Adaptação. O Brian Cox tá no palco, né? E ele tá dando uma palestra lá sobre escrever e tal, não sei o quê. E aí ele fala assim, que o papel do Nicolas Cage é todo zoado e tal, não sei o quê. E aí ele fala assim, olha, e se eu quisesse escrever uma história onde não acontece nada? Onde meio que nada acontece, né? Tipo, às vezes a vida da pessoa é assim, é chata, não acontece nada. Aí, cara, o Brian Brian Cox, ele manda tão bem, cara. Tipo assim, isso é uma aula sobre escrever. Ele fala assim, nada acontece no mundo? Você perdeu completamente a porra da noção? Pessoas são assassinadas todos os dias. Há genocídio, guerra, corrupção. Todo santo dia, em algum lugar no mundo, alguém sacrifica a própria vida pra salvar outra pessoa. Todo santo dia, alguém, em algum lugar, toma a decisão consciente de destruir outra pessoa. Pessoas encontram amor, pessoas o perdem. Pelo amor de Deus, uma criança vê sua mãe ser espancada até a morte nos degraus de uma igreja. Alguém passa fome, alguém trai seu melhor amigo por uma mulher. Se você não consegue chegar a essas coisas na vida, então, meu amigo, você não entende porra nenhuma da vida. Dá um borraço, sabe? Então, assim, é impossível você não encontrar em conflito, né? Toda história tem um conflito a ser explorado, né? Por mais chata, monótona que seja a vida, tem alguma coisa pra você tirar dali e transformar numa história. Mas realmente você precisa desse conflito. E que não falta na vida, né?
O trabalho do artista, do escritor, é como extrair isso da vida ou da mente dele e tal, e transformar numa narrativa que vai encantar as pessoas. E aí o fato de se você vai conseguir encantar ou não, é o que determina se aquela é uma boa obra, né? Se aquele é um bom artista, enfim, ou se aquela é uma boa obra, se vai funcionar. Às vezes pode não funcionar, você pode até ser um bom artista e não conseguir lograr êxito em determinada peça que você vai fazer, mas é essa que é a grande diferença. Por isso que eu falo, cara, que uma das principais características, não sei se o Leonel, a Karen, né, o próprio Tucano vão concordar, tem várias, né, pro escritor, mas é a sensibilidade, cara. Você ter essa sensibilidade de entender as pessoas, entender a motivação delas.
É, você tem que sair da sua perspectiva de ser humano e entrar na perspectiva do outro, né?
Do outro, exatamente. E trazer as motivações humanas pra aquilo, né? Tem um sujeito que, claro que eu não vou falar o nome, depois eu falo aqui nos bastidores, excelente jornalista, escreveu alguns livros não ficção, e quando o cara foi pra ficção, cara, o cara não conseguiu, porque ele é extremamente pragmático. Claro que também temos que ser pragmáticos na disciplina de escrever, mas assim, existe um fator subjetivo e abstrato na arte. Caralho, eu falei agora que nem um maluco, tá? Mas acho que vocês entenderam.
Eu tenho pra mim que escrever, tem muita gente que pensa, ah, vou ser escritor, vou botar as palavras aqui no papel pra outra pessoa ler as minhas palavras.
Exatamente, cara.
Mas as palavras, elas são só uma forma de você fazer uma transmissão ali. Uhum. E muita gente fala sobre transmissão de pensamentos usando palavras, né? Mas eu penso muito numa transmissão de sentimentos. Então tem aquele personagem que tá lá em Roma e que sofreu alguma coisa, e, enfim, tá numa trama política e risco de morrer e tudo mais, que foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça. Mas é uma questão de como que essa pessoa está se sentindo, como que o escritor interpreta esse sentimento, converte em texto, manda pro leitor para que o leitor leia o texto, entenda a história e sinta aquilo que o personagem está sentindo.
Perfeito. É aí que a literatura triunfa, porque se você pegar, por exemplo, cinema, a gente nunca vai poder competir, por exemplo, com um filme do Gladiador, com um filme do Soldado Ryan, que tem o visual, tem os atores, tem a música, porra, tem a edição de som e tal, mas onde é que a literatura triunfa? Triunfa na medida que você mostra o personagem ou personagens e o sentimento deles ali. O Soldado Ryan não conseguiria mostrar, por mais que mostre o rostinho lá do Tom Hanks, exatamente o que estava passando na cabeça dele.
Ah, é. Isso a literatura traz e nenhuma outra mídia traz.
Esse é o grande lance da literatura, né?
Uma das interpretações da literatura é que a literatura é uma conversa entre autores e leitores,
né?
É
uma troca, sem dúvida, né?
Exato. Que dura séculos. Então, assim, tu pega lá, digamos, eu vou falar o exemplo mais básico, né? Mas digamos lá, tu pega o Édipo, lá na Grécia Antiga, né? O filho que mata o pai. E, ok, isso é um conflito básico, é um mito.
Ok, não é, né? Mas tudo bem.
Você não contou a história toda. Mata o pai pra ficar com a mãe.
É, mata o pai com a minha mãe.
Mata o pai com a minha mãe, cara.
Mas pro Leonel é ok.
Cara, eu vim do pior lugar do mundo, cara. O que, que tu espera?
Ele golando. Olha, já descobri.
Grande Felipe Camargo e Vera Fischer.
Ó. Pode crer, cara.
É um conflito arquetípico, né? Você quer dizer, não?
Exatamente.
Não é que seja básico, né? Arquetípico, né?
É arquetípico, né? Daí, séculos, sei lá, 2000 anos depois, vai o Shakespeare pra falar de Macbeth. Que fala de um príncipe que mata o pai. E é uma história completamente diferente, mas é o mesmo mito. É a mesma conversa. O Shakespeare tá continuando essa conversa X anos depois, sabe? X séculos depois. E qualquer autor contemporâneo que a gente leia, que fale de um filho matando um pai, de um príncipe matando um rei, ele tá continuando essa conversa. E nós, como leitores, a gente tá acompanhando também. A gente tá interpretando isso e colocando a nossa própria interpretação no mundo. Então é bem isso que eu acho que tu falou, Dudu. A literatura, ela tem esse poder de perenidade que outras formas de narrativa têm mais dificuldade de ter. Né? Talvez daqui a 1000 anos a gente tiver filmes no mesmo formato, a gente consiga ter isso.
Assim. Sabe o que eu acho espetacular quando a gente pensa nisso? Você falou em perenidade. Vamos pensar na Ilíada e na Odisseia. Cara, a Ilíada e a Odisseia foram lidas ao longo da história até hoje, cara. Olha que loucura. Você para pra pensar como é que era um cavaleiro medieval, uma pessoa medieval, né? Pensei em cavaleiro. Lendo a Ilíada, cara. Como é que ela ia imaginar a Ilíada? Hoje, provavelmente, a gente vai pegar a Ilíada e vai imaginar, talvez, o Brad Pitt, né? Mas, cara, imagina, né? Quando fala de armadura, ele transportar pra aquela armadura que ele viu ali de um cavaleiro e tal. Já parou pra pensar, cara? Olha só que coisa impressionante, cara. Como é que a coisa vai adaptando e sendo uma conversa entre o autor de qualquer época e o leitor no tempo presente, né?
E o entendimento muda, né? O entendimento também muda.
Perfeito.
Sim, claro. A gente tem um exemplo muito mais recente, inclusive, que é o Rei Arthur. Uhum. E nos anos 80 era a Full Plate. Tem aquele filme com o Rei Arthur de Full Plate é dourada, né? Brilhante.
Cuidado, tocando, você tá entrando em terreno perigoso, hein? Você tá falando, até pra falar do Clive Owen. Vamos lá.
Mas Excalibur é o melhor filme de Rei Arthur.
Concorda aí. High five, Leonel.
O Dudu tava falando que um cavaleiro medieval ia ter a perspectiva das armaduras que ele vê pra imaginar uma armadura mais antiga, de séculos antes. Mais recente existiu isso também, porque quando se fala de cavaleiro, né? Ah, o Lancelot e o Arthur eram cavaleiros. Então se imagina aquele cavaleiro medieval, que não é o caso do Arthur, né? É
claro.
Um
tempão.
Sim, mas sabe o que não muda? Os sentimentos.
Ah, não. Isso é verdade.
Não importa se o Arthur tá com uma full plate ou tá com uma armadura mais estilo romana, mais, né, antiga. Uhum. A dor do corno é a mesma.
Isso, todo mundo se identifica.
Vocês falaram, concordo muito com essa parada do sentimento, tá ligado? Que é o que move, né?
Claro.
Mas pra ficção histórica, né, romance histórico, eu acho que tem uma parada também que é um motor de ignição mesmo, que é a curiosidade.
De aprender, né?
O cara que não tem curiosidade, o escritor que não tem curiosidade, tá ligado? Ele não vai chegar fundo bastante, inclusive pra conseguir encontrar essas nuances no sentimento de cada personagem que tá ali, né? Daquela trama.
A pessoa rasa, ela não vai encontrar profundidade, ela só vai mergulhar até onde ela consegue, né? Você precisa estar, até mesmo pra qualquer relação, né, entre pessoas, né? A pessoa nunca vai encontrar você no lugar onde você tá se ela não tiver uma experiência profunda que nem você tem. Ela nunca vai entender o que você tá falando, resumindo numa frase, com todo aquele conhecimento invisível que você tem por trás daquela frase. Isso é um desafio pros autores, inclusive de ficção histórica, porque aquele texto não vai ser lido igual por nenhum indivíduo. Cada indivíduo vai pegar, vai prestar atenção mais numa coisa, vai interpretar de outro jeito, etc e tal. E você tem que fazer uma média do que aquela história vai criar nos leitores.
Tem uma autora britânica, já falecida, Rosemary Sutcliffe. Ela escreveu um livro chamado A Águia da Nona, que virou até filme. Um filme é bem ruinzinho, que conta a história da Nona Legião Hispânica, que se perdeu na Escócia, né? Depois da muralha do Adriano. Sim. Eles tiveram um embate lá com os escoceses, lá com os escotos.
Eu achando que era uma história de uma veinha que tinha uma águia.
Uma velha italiana.
Uma velha italiana que tinha uma águia. Ela escrevia esses romances e ela era considerada uma autora infantil. E numa entrevista falaram assim, você é considerada uma autora infantil, mas tem muito adulto lendo seus livros, né? E ela falou assim, não, sim, eu escrevo pra crianças, mas de qualquer idade.
Legal. Olha, era uma nona mesmo.
Essa história que o Alexandre tá falando, que você vai escrever pra vários públicos, na verdade, né?
E o que o Alexandre falou, sobretudo nessa parte de você criar, né, você retratar um personagem, claro, fictício, você também tem que ter a complexidade. Mas o personagem histórico, cara, essa coisa da curiosidade de você ir atrás e descobrir o máximo sobre a vida, né? No Santo Guerreiro, eu falei muito sobre Diocleciano, né? Que foi um imperador importante. A gente já falou, já fez 2 podcasts mais ou menos sobre isso. Todo mundo sabe pela história que ele perseguiu, matou muitos cristãos e tal. Antes de fazer isso, porém, ele consultou o oráculo de Apolo, né? Porque ele tinha dúvidas sobre se deveria fazer aquilo, se não deveria e tal. Aí você pega esses fragmentos, né? Essas pistas, vamos dizer assim, e tenta refazer o que estava na cabeça do cara. cara, existia um conflito na cabeça do cara, senão ele não teria feito nenhuma consulta ao oráculo, né? Então, assim, foi o que o Tucano falou, a curiosidade para ir a fundo, para pesquisar, para recriar, né? Nothing happens in the world? Are you
out of your fucking mind? Isso é uma parada interessante que eu queria até perguntar um pouco mais, que é esse processo de pesquisa pra escrever ficção histórica, né? Porque o Dudu já deu um exemplo aí que não é só ler um monte de coisa sobre aquele período, mas entender o que as pessoas estavam sentindo, o que tá por trás de algumas informações pra levar isso pra sua história. Então a minha pergunta é, como é esse processo pra cada um de vocês? E quando parar esse processo, senão não sai nunca também o livro?
essa é a pergunta, cara.
Presente. Não é fácil, mas é difícil.
Muitos problemas nesse sentido, tanto é que eu tive dificuldade de parar, porque Santo Guerreiro era para ser um livro só, né? A gente já falou sobre isso em algum Nerdcast aqui, né? E aí a pesquisa levou a ser... Na verdade, um dia vocês vieram aqui em casa, já tem alguns anos, né? Eu falei, tô escrevendo, mas acho que vão ser dois. Acho que vocês lembram disso, estavam aqui na sala. Aí não, acho que vão ser três e tal, e aí acabou sendo três e tal.
Três? Calma. Quantas páginas tem o último livro?
730 páginas. Mas eu tô atrás do Leonel. Eu tô nesse ponto, eu sou apenas um guri.
Eu vou escrever só três livros, o último só tem 700 páginas.
Quando tu chega nos 700, cara, a gente tá empatado. Já,
é um abstrato, é uma abstração, né? Eu, pelo menos, faço assim, né? Tenho três níveis de pesquisa. O primeiro nível é até na internet, que é até meio de, a galera despreza, mas é um ponto de partida. Segundo nível é livros, né? Livros de historiadores e tal. Acho importante, se você vai escrever alguma coisa, ler os... Não ler um texto, mas ler os livros inteiros, porque é uma leitura diferente quando você para ler o livro inteiro e entende o contexto e tudo. E o terceiro nível de pesquisa, se for possível, tentar fazer uma visita no local. A gente fez muito nisso, né, David? A gente foi, no caso do Anjo da Morte, a gente foi às baterias alemãs, já falamos muito sobre isso e tal. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não parecer elitista, né? Porque nem todo mundo pode ir até os locais e pesquisar. Eu mesmo, no passado, não tive esse privilégio, né?
Eu lembro que você contou para mim, na verdade, quando eu tava pesquisando por a Batalha do Apocalipse, na maioria dos lugares, você não tinha como ir, e aí você comprou guias de viagem por conta dos mapas e das dicas e dos locais pra poder estudar aquilo a fundo e tentar simular essa presença, né?
Não, você pensa que na época não tinha Google Street View, né? Não tinha nada disso. É, pouco tinha vídeo, acho que nem tinha YouTube na época, na verdade. Guias de viagem, cara, a gente vai se virando como pode, né? E eu encontrei um CD-ROM na Enciclopédia Encarta, não sei se vocês lembram disso, cara. Nossa. E tinha uma foto 360 graus num lugar que eu botei no livro e tal, e tu vai se virando da maneira que é possível, né? Se, afinal de contas, né? Você dá seu jeito. Recentemente consegui fazer algumas pesquisas, mas tem uma frustração de, no segundo livro, gostaria muito de ter ido visitar a Alemanha. Inclusive, porra, o Leonel tava lá em algum momento e tal, e porra, o Leonel do lado, praticamente, do local onde se passa uma determinada situação do segundo livro. E pô, legal, vou ver o Leonel, babá. Aí pandemia, cara, fechou tudo e tal, não consegui e tal, mas aí a gente se vira, né? Pesquisa por meio de, enfim, dessas outras, dos outros recursos. Mas, de fato, você tem que saber onde parar, porque o mais importante, como eu falei, é a narrativa. Você circular a narrativa de um determinado personagem, ou fechar um determinado arco, e aquele cenário, ele é um tempero muito bom, mas ele é secundário. Se você tiver, souber tudo sobre o Império Romano, pô, souber tudo sobre, né, como o Leonel escreveu vários momentos da história, tal, ou sobre vikings, no caso, mas se você não tiver esses personagens, essa trama, a tua narrativa não funciona a tua história. É, Leonel, pena, gostaria de ter te encontrado lá, cara, eu, Osnabrück, mas é a vida, né, cara?
Pois é,
cara. Lamento, né, cara?
Não, é foda, né, cara? Eu concordo completamente com isso que tu falou, cara, e eu complemento, assim, tu falou dos três níveis de pesquisa, os dois primeiros, pra mim, são exatamente os mesmos, né? Tipo, a primeira pesquisa mais...
Dá uma olhada na internet, superficial,
ampla, a segunda mais profunda, e quando tu fala da questão de ir nos lugares, eu só pude realmente visitar, assim, bem recentemente, né, nos últimos anos, né, visitar lugares que eu queria escrever. Mas a gente tem a questão das fontes primárias. Né? O pessoal que é historiador mesmo pode, enfim, falar melhor sobre o que é isso, sobre o que são fontes primárias, fontes secundárias, mas a questão é, existem relatos de pessoas que viveram nessas épocas. E esses relatos, felizmente, muitas vezes estão preservados, né? Então, a gente vê muito relato que é de cotidiano. Então, mesmo que a gente dependa de um Google Street View, que a gente dependa de uma descrição de um livro, que a gente dependa, sei lá, até de uma ilustração para uma descrição física, uma descrição geográfica, a gente pode ter as sensações, os sentimentos, que nem a Karen falou antes, mentes das pessoas que viveram nessa época. No meu caso, eu escrevi vários períodos históricos, né, nos dois livros do Evangelho do Exorcista, na coleção Cthulhu. Pude contar com a fonte primária, que era o principal conselheiro religioso e intelectual do Carlos Magno. E ele deixou muitas cartas e deixou diários. Então ele falava sobre como era a vida na corte.
A gente tá fudido, né? Imagina, porque essa galera adorava escrever. Tinha carta, tinha diário, caralho. Quem for escrever uma ficção daqui a 500 mil anos, não tem nada, só tem tweet, mano. Vai ter que vazar o Whats pra você saber como é que era alguma coisa.
Caraca, é verdade. Tem muitas personalidades que você conhece mais delas pelas trocas de cartas que elas tinham com outras pessoas e tal. Nothing happens in the world? Are you
out of your fucking mind? Leonel, deixa eu encarnar aqui o entrevistador. Uma vez a gente estava conversando sobre isso, você falou que na Alemanha, cara... Bom, eu só quero introduzir e dizer o seguinte, que cada local, né, você ir àquela região, tem certas coisas que são difíceis de descrever, né? Por exemplo, o cheiro da cidade. Né? Cada cidade tem um cheiro, né? Você chega em Istambul, por exemplo, antiga Constantinopla, cara, é uma mistura de especiarias com água do mar, com peixe, e o calor, né, a temperatura, tudo. Uma vez você me falou uma coisa que me impressionou, você falou, na Alemanha, eu tinha a impressão que o céu era mais alto. Você lembra que você falou isso pra mim, cara?
Sim, cara. Que nem tu falou antes, não é uma coisa elitista. Uhum. É só diferente, uhum, né? Eu vivi, porra, a minha vida inteira no Brasil e daí eu pude morar um tempo lá. E a minha impressão é que o céu lá era mais alto. Eu não sei explicar. Uhum. É simplesmente a sensação de que o céu era mais alto. Então, é realmente, pra pessoa que tem uma oportunidade de visitar esses locais, ou até de conversar com quem visitou, a gente consegue experiências mais... pessoais mesmo, assim, eu vou dar um exemplo, assim, de uma coisa
sentimentais, que... né, que é o que a gente procura.
Mais sentimentais.
Claro.
Eu escrevi sobre a queda do Muro de Berlim, e eu entrevistei um cientista político que nasceu na Alemanha Oriental. Ele chegou a pegar só a infância dele, foi realmente a Alemanha Oriental, mas os pais dele viveram, cara, boa parte da vida no comunismo e tal. E, claro, isso é uma experiência que é impossível eu ter. Só que a visão de alguém que foi criança, uhum, nesse contexto... E eu não tô fazendo juízo de valor, o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado. Simplesmente, ele falava assim, a gente só tinha um sabor de sorvete. A gente queria outros sabores de sorvete. Isso é uma coisa muito pessoal, é muito de criança, né? Tipo, o que é uma vida tão inocente, assim, digamos assim, tão incipiente nesse contexto. Uhum. Ou então ele falava assim, cara, a gente não passava fome, ninguém passava fome. A gente nunca ouviu falar de ninguém que passava fome.
Agora você falou uma coisa importante, você vê. Como essa narrativa pode ir da cabeça pra pessoa, a gente só queria outra... Ai, que merda, a pessoa não tinha, tipo, variedade, etc. Comunismo horrível, cinzento. E agora, ah, a gente não passava fome. Opa.
Exatamente. Se a gente for pra uma perspectiva, né, de ver a história lá de cima, de um contexto grandioso, a gente vai pensar, não, dessas grandes coisas, digamos, sociais. Se a gente for ver simplesmente do ponto de vista pessoal, a gente vai ver uma perspectiva muito limitada, muito pequena, muito mesquinha, às vezes. E o legal, na minha visão, é a gente confrontar essas várias visões. Então, por exemplo, ele fala assim, ah, a gente não passava fome, a gente queria um outro sabor de sorvete. Ele fala assim que o que os pais dele mais queriam eram calças com um corte mais bonito. Porra, mas daí não era bom? Não, tinha coisas boas. Mas, enfim... era uma visão muito pessoal. Esse tipo de visão sentimental, de visão humana, a gente só tem como fonte primária, uhum, né? Então, independente de poder ir ou não no lugar, eu acho que é muito importante a gente ouvir, seja por meio pessoal, como eu pude fazer, seja simplesmente por ler, a visão de alguém que viveu, claro, tanto quanto possível.
E por mais que você saiba que essa visão vai estar enviesada por mil contextos, mesmo muitos deles sendo pessoais, mas isso é que faz personagens legais, né, Leonel?
Toda a visão, como vocês falaram, enviesada. E o que eu acho bacana, né, quando você está escrevendo, por exemplo, ficção histórica, é poder colocar toda essa fauna na sua história. Por exemplo, né, botar de repente, cara, o cenário romano é perfeito para isso, que você tem cristão, você tem os devotos aos cultos greco-romanos, você tem materialistas, né, cara, filósofos gregos que eram materialistas, enfim, até ateus, no caso, agnósticos e tudo. E aí você coloca a visão deles, deixa eles soltos para falar, para não tomar partido, né, de nenhuma visão em si. Eu acho isso algo interessante e importante pra sua história, pra você trazer mais pra próximo da realidade, porque é sempre assim, vai ter gente que vai gostar de uma coisa, gente que não vai gostar, gente vai ter uma opinião, tem gente que vai ter outra. Então eu acho que é ficção histórica que é legal quando caminha por esse lado, cara.
E Karen, como é que foi a sua experiência na pesquisa? Além do Enigma do Sol Oculto, teve algum outro livro seu que foi mais grudado em história e tal?
Os outros são muito mais de fantasia mesmo. Ficção histórica é mais o Enigma do Sol Oculto. A pesquisa pra ele foi muito importante, não só pra escrita em si, mas também pra criação da história, tipo, sobre o que irei escrever. Então, quando o projeto iniciou, eu tinha um ponto de partida que era como que o William Faraday encontrou o Necronomicon. Era a pergunta que eu tinha que responder.
É, você tava escrevendo um livro que era baseado no nosso universo do Nerdcast RPG Cthulhu, etc. Tava expandindo, que virou o livro-jogo Enigma do Sol Oculto, que é muito maneiro, mas tem uma história, apesar... Ah, a pessoa, mas é um livro-jogo? Não, mas é uma história muito maneira. Você vai passear pela Europa no início do século XX, com um monte de contextos históricos, sabe? É muito rico, né?
E aí, com base nesse ponto de partida, eu fiz os cálculos da idade do William Faraday, né? Quantos anos ele tinha no início do Nerdcast RPG Cthulhu, e com quantos anos ele tinha encontrado o Necronomicon, fiz aí uma conta pra descobrir mais ou menos em que ano que minha história se passaria. Então, foi meio que a década 20 me escolheu.
1920, né? Porque agora a gente tá vendo outra década de...
É verdade. Isso, na década de 1920, há mais de um século. Aí eu comecei a estudar o que tinha de interessante, o que tava acontecendo de legal, né? Pesquisa vai, pesquisa vem. Eu descobri com completo espanto e revolta que no ano de 1920, a Universidade de Oxford começou a aceitar conceder diplomas para mulheres. E aí eu fiquei espantada com quão recente era essa data, né? Pouco mais de um século. E, na verdade, quando a gente começa a pesquisar um pouco sobre a evolução do direito da mulher, a gente fica espantado com muita coisa.
É, exato.
Mas, pra mim, isso foi espantoso. Foi espantoso também que quando eles passaram a aceitar mulheres, no dia 7 de outubro, 1.500 mulheres entraram na faculdade. Uma semana depois, todas elas receberam um diploma, porque, na verdade, elas já tinham feito as matérias, já tinham feito as provas.
Nossa!
Algumas há décadas e nunca tinham recebido o diploma, porque a mulher não podia receber diploma.
Podia estudar como, sabe, observador, não era uma coisa oficial, né? Ela podia entrar como observadora e etc, é isso?
É, podia assistir as aulas, podia fazer as provas, podia tudo. Teve uma época, inclusive, que eles fizeram uma parceria com a Trinity College e as mulheres iam até lá pra receber o diploma da outra instituição, só porque, não, Oxford não concede diplomas pra mulheres.
Caraca.
Mas enfim, eu fiquei revoltada com essa história e falei, tá, é daqui que parte a minha história. Aí eu comecei a pesquisar as cidades onde eu ia escrever, né? No Enigma do Sol Oculto você começa em Oxford, mas você vai pra Madrid, vai pra Paris, pro interior da Irlanda, e no final você vai parar lá no Egito, no Cairo, depois no interior do Egito. Então, parte da história, tem alguns lugares onde eu já estive, né? Especialmente França, Inglaterra, mas outros não, né? Nunca estive no Egito. Então, pra mim, foi muito difícil fazer essa pesquisa. Na verdade, as cidades europeias foram mais fáceis porque tinha Google Street View. Street View, enfim, coisas mudaram da década de 20 pra cá, mas as ruas são as mesmas. Quase toda a história se passa em prédios históricos, especialmente em Oxford. Então, os prédios estão todos lá, eu conseguia ver os prédios e foi muito legal. Só que, quando chegou no Cairo, não tinha Google Street View. E aí, lá vou eu olhar mapa, comparar com foto, ver descrição. E lá pelas tantas, eu descobri que tinha aberto um museu egípcio em Gramado, a 2 horas daqui.
Ah! Gramado! Olha aí!
Gramado! Pois então, lá vou eu pra Gramado. E o museu egípcio lá é um monte de réplica, né? Não tem nenhuma peça realmente histórica, mas várias réplicas que servem pra se inspirar, entender melhor a história. E o dono do museu era um egípcio historiador que decidiu vir morar no Brasil e ele gostava muito do Egito Antigo e trouxe esse museu pra cá.
Caraca, que doideira.
Então foi muito bom que eu pude pesquisar, olhar as coisas e conversar com o dono do museu. Agora, sobre parar de pesquisar, aí é a parte difícil. Teve uma hora que eu tinha que escrever uma cena que se passava numa delegacia. Aí lá vou eu descobrir onde que era a delegacia de Oxford 100 anos atrás. E descobri, é num prédio que hoje em dia é um museu. Comecei a pesquisar sobre esse museu e eu encontrei, depois de muita pesquisa, um artigo científico que recuperava o planejamento original da construção da prefeitura, feito em 1897. E aí tinha todas as plantas, tinha uma análise do plano da obra, tinha várias informações políticas da época da construção. E aí eu comecei a me afundar naquilo. Tipo, era mais de 2 décadas antes de quando se passava a minha história. E quando eu vi, eu tava me perguntando o que, que eu tava lendo da política do século anterior. E nessa hora você fala, ok, vamos voltar a escrever.
Olha a curiosidade aí, implacável.
Sim.
Nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind?
E tu, Fernando Russo, aí com o seu livro secreto?
Ah, cara, eu não sei a hora de parar realmente, porque eu tava pensando aqui, a primeira vez que eu tomei contato do assunto foi em 1995.
Caralho! Mais ou menos quando se passava a minha história.
É porque tem o slow cooking, o Tucano não entende essas palavras. E tem o slow writing também.
É. A Folha, o jornal A Folha, lançou aqui no Brasil um Atlas da História do Mundo, que era uma tradução do Atlas do The Times, né?
Eu tenho esse Atlas, maneiraço, cara.
Tu tem? Muito então. Foda. E aí, porra, eu sempre fui maluco dos vikings por causa de coisas de RPG mesmo, né? E eu era maluco de enciclopédia também, num período pré-internet, né? Comecei, eu fui direto na parte dos vikings, e aí eu descobri que tinha viking do outro lado do mundo, né? Não só ali na Inglaterra, na França. Eu li sobre uma cidade viking chamada Novgorod. E eu achei o nome fantástico, tá ligado? Eu falei, caralho, que foda, vou usar isso numa história de RPG um dia. E aí fiquei com isso na cabeça e fui esporadicamente lendo coisa. Aí em 2011, eu achei um texto chamado As Crônicas Primárias, que foi escrito por um monge chamado Nestor, que conta um mito de fundação da Rússia, que tinha sido, não seria colonizada, né? Mas que os vikings da Suécia tinham invadido lá, tinham tomado conta, e eles eram chamados de Rus. E aí eu fui procurando, aí eu vi que tinha uma interface com Bizâncio, né? Com Constantinopla. E aí achei um texto chamado Sobre a Administração Imperial, o Dudu já deve ter lido, do Constantino Porfirogeneta, que fala bastante sobre o comércio e os ataques dos Rus a Constantinopla, tal, não sei o quê. Aí fui ficando maluco. E assim, por que que eu tô há tanto tempo? Porque eu não sei realmente parar. Porque eu, sei lá, fiquei meses lendo sobre como eram feitos os arcos compostos, tá ligado? Que eram usados pelas tribos túrquicas do meio da Ásia. Que é o arco mongol, né? É derivado desses arcos. Aí o material que era usado, como era feito e tal, não sei o quê. E fiquei, porra, mega curioso com isso. E aí, numa das minhas pesquisas, eu me deparei com uma hipótese que era, tem um príncipe lá, né, um grão-príncipe que é histórico, né, que é o personagem principal, mas eu descobri que existia uma hipótese que não é muito apoiada pelos historiadores de que ele talvez tivesse um irmão. E aí eu falei assim, porra, mas se tu tem um irmão e o irmão é mais velho e ele vai ser o príncipe, então isso é o conflito, né, que o Dudu falou, é um conflito muito legal, então foda-se que não é comprovado historicamente. A minha versão é de que, né, vou levar isso como verdade. E aí era aquele novelo de lã que você vai puxando e não acaba nunca.
Ah, é foda isso.
E aí comprei livro pra cacete sobre eslavos, achei uma enciclopédia, um PDF, né, de uma enciclopédia de mitologia eslava. Aí você tem que separar o que que é o eslavo oriental do eslavo ocidental. Caraca, é muita, muita, muita coisa. E aí eu segui aqui os passos do mestre Eduardo Spohr.
Olha!
Pesquisa na internet, Wikipédia, porque Wikipédia, se você souber usar, né, tem lá as fontes usar, todas, tem todas as fontes lá, e aí você vai no link das fontes e são documentos históricos, verdadeiros e tal, não sei o quê. E aí fui nessa parte, aí depois segui o passo 2, comprei livros, ganhei livros, fiquei estudando os livros, batalhas medievais sobre Constantinopla, sobre a Rússia, sobre os eslavos, os vikings, e comprei um monte de livro e li todos eles. E aí tem a terceira parte, que é ir pro local. Mas como o local é Ucrânia e Rússia, então esse eu desisti, tá ligado?
Cara, não vem com essa, porque você já tá com essa história muito antes da guerra. Então não vem com essa desculpa,
Porra, eu fui na Rússia antes disso, mano.
Eu cheguei a cogitar uma viagem pro leste europeu que ia ter Rússia e Ucrânia. Mas veio pandemia, veio filhos, e eu acho que eu gosto mais de escrever do que, no final das contas, ter o livro escrito, tá ligado?
É um hobby.
É
tu e o Martin mesmo.
Um Uma coisa bem importante do Enigma do Sol Oculto, né? Bem importante pra história em si, é também o Egito Antigo. E aí eu fiquei morrendo de vontade de ir lá, olhar ao vivo, ver as coisas, e morrendo de medo também. Aí eu comecei a seguir influencers, mulheres que vivem no Egito. Márcia
Jamile? Ah, pensei que você ia falar Márcia Jamile, que é egiptóloga, participou aqui com a gente.
Sim, a Márcia, ela sabe pra caramba.
Talvez eu esteja seguindo.
Não, mas ela não mora lá.
Mas você passou a seguir as influenciadoras egípcias?
Sim, porque o que acontece? Eu gostaria muito de ir pro Egito, quero ir pro Egito um dia, só que eu tenho medo pra um país onde as mulheres não recebem o tipo de tratamento que eu gostaria.
Que merece, né? Não é questão de gosto, né?
Mas o Egito dizem que é tenso pra qualquer estrangeiro, cara. Tem que ter guia e, enfim...
Eu tenho um amigo que passou um perrengue pesado no Cairo.
Vocês não estão ajudando.
Então, eu conheço uma mulher que foi pro Egito e a experiência dela é essa. Tu tem que ficar com o teu grupo e tu não te desvia.
Sim, né? Sim. Assim.
Meu pai foi pro Egito. Ele me conta que ele chegou no Egito, pegaram os documentos dele, o passaporte, entregaram na mão do guia, e o guia ficava com o passaporte deles e levou eles até o hotel. No hotel, ele entregou o passaporte do meu pai pro cara do hotel.
Quê? Vamos combinar de não ir no Egito. Todo mundo aqui. Caraca, que maluquice.
Então, eu sou louca pra ir pro Egito, mas, né, não tenho previsão de fazer isso.
Deita que passa.
Dessa pesquisa em loco, tem uma parada engraçada que tem um amigo meu que viaja muito. Ele faz mochilão low cost total, tá ligado? Ele já foi da Bolívia pra Colômbia num caminhão de banana.
Caraca.
De carona e o pagamento foi ele ajudar a descarregar.
Caraca, aquela de estrada da Bolívia ali, aquela estrada de Indiana Jones, mano, penhasco.
Aí ele foi pra Ucrânia e eu falei, cara, me ajuda, cara, porque tá falando aqui que a cidade antiga fica na margem direita, mas eu olho no mapa e todas as referências é na margem esquerda. Aí ele tava em Kiev, ele, não, é aqui, ó, desse lado aqui mesmo. Aí me mandou foto, conversou com o local, tal, não sei o que, tirou foto com o local, me mandou, os dois bêbados. A minha confusão é porque você olhando o mapa, margem esquerda é o que tá na esquerda, imagem direita é o que tá na direita. Só que você tem que saber qual é o sentido do rio.
Uhum.
Ah, e aí, lá vai eu estudar hidrografia.
Ah, caraca, tu aí, realmente.
Tá ligado? A Bá falou assim, lógico, você tem que saber o que é a jusante e o que é, não lembro agora o termo. Aí eu falei, como é que tu sabe isso? Eu aprendi na escola. Puta que pariu, minha escola era uma merda, então.
Ah, Colégio São Paulo, amigo. Não formou ninguém.
Ah, ela falou que foi na faculdade. Tá explicado. Então, eu não fiz engenharia.
Aí não pode falar mal.
E aí, fui pesquisar hidrografia pra entender. E aí, porra, isso acabou com várias dúvidas minhas que eu tava bem louco.
Pô, eu estudei hidrografia também, só que do mundo antigo. Aí eu chego no Rio Nilo de hoje em dia, é completamente diferente. Cheio de represa e canal.
Tem até ilha, né? Tem até ilha que não tinha na época, né?
Exatamente, é.
Aliás, você sabe que uma das teorias mais antigas, historiadores e arqueólogos, de como, né, eles transportavam lá as pedras para construir as pirâmides e tal, era através de rio, mas o que o rio hoje está distante, né, das pirâmides e tal. E então eles tinham a hipótese de que o rio passava perto das pirâmides antes, e agora recentemente foi publicado um estudo geológico que provou que ali era passagem de rio, exatamente como historiadores, cientistas, etc. criaram, né? Tipo assim, a hipótese deles era verdadeira, entendeu? Não era a viagem.
Não era umas naves espacial, assim, dos alienígenas.
Uma parada, Alexandre, que a gente falou lá no começo do programa, que o olhar do historiador, né, da ciência, da história, é como entenderam que as pirâmides não foram construídas com trabalho escravo, e sim remunerado.
Sim.
Porque acharam túmulos de trabalhadores nos arredores das pirâmides. E se eles fossem escravos, eles jamais seriam enterrados ali. Então eram homens livres.
Mais uma evidência de que toda a história lá do êxodo bíblico e tal, não sei o que, não bate com a realidade. Porque ali na história eles eram escravizados pelos egípcios, etc. e tal. Tipo assim, não tem evidência de que os caras estiveram lá e não tem evidência de que as pessoas eram escravizadas pra fazer isso.
Eu, como ateu, que não acredito nem no Jesus histórico, mas eu acho que, na verdade, não importa, tá ligado? Porque o Leonel falou uma parada, que o que importa é a mensagem.
Sim.
Não interessa se Jesus existiu ou não, pra mim, tá? Não interessa se existiu ou não. não, mas eu sou fã do cara, apesar de ser ateu, porque o cara tá falando pra você amar uns próximos, tá ligado?
Exato, exatamente.
Então, tu não tem como ser contra esse ensinamento, sacou?
Não, mesmo porque é algo que você pode chegar à conclusão, com qualquer ser humano pode chegar a essa conclusão sozinho.
Exatamente. Ó, o que importa, no final das contas, é a mensagem que se passa.
E história sobre isso, história sobre mensagem. A gente aprende, tem dados e tal. Quando a gente estuda história, a ideia é você preservar o conhecimento humano, né, em torno das relações sociais e geopolíticas, etc. Mas, assim, no final, o que vai atrair a gente é uma história humana.
Que a gente possa se esperar e se identificar, né?
E se identificar. E você... Cara, outro dia eu vi um vídeo de uma placa de mármore grega que tinha um texto entalhado. Era uma placa de túmulo de um cachorro. É um pequeno texto onde ela fala o quanto ela amava, o quanto... É meio poético, sabe? O quanto ele enchia a casa de alegria, agora ele não era mais nada, agora ele tava ali debaixo da terra e etc. E aí você vê, cara, isso é grego, sei lá, tem 2000 anos, 3000 anos, sei lá quanto. O mesmo sentimento de apego da pessoa com o seu cachorro que faleceu, etc. Tá preservado lá. Isso é de arrepiar. Tô arrepiado aqui só de contar. Porque não muda. A gente é ser humano igual, cara.
Claro. É, provavelmente eu já contei essa história aqui, mas acho que vale comentar novamente, né, que minha paixão por história surgiu lá com 18 anos, sobretudo Império Romano, quando eu fui visitar o Pompeia, né, as ruínas de Pompeia, que é justamente isso, cara. Eu andando naquelas ruínas, né, eu me lembro que na época, eu não sei como é que tá hoje, mas não tinha muito guarda, né, a Itália é meio zoneada assim também, né, andando naquelas ruínas ali sozinho, cara, caralho, o pôr do sol ali, e você via as placas, né, tinturaria, padaria, porra, você fala, cara, a vida do cara, né, claro que era diferente, né, com várias situações, mas muito semelhante a hoje em dia também. O cara acordava, saía pra comprar pão, pra ler o jornal, pra comprar o jornal que ficava lá no fórum e tal, e você começa a se deparar com essa realidade desse momento histórico que pra você é intocável, né, inalcançável, e não, cara, e ele existiu, e provavelmente aquelas pessoas eram de alguma maneira parecidas com a gente, né, como vocês estão falando.
Sim, totalmente.
E aí isso faz a ligação com a nossa ficção histórica, né, que é justamente isso, de fazer essa cola, né, da história com o que é humano, né.
Em Pompeia tem uma das coisas que eu acho mais fascinante, é que numa das casas de Pompeia tem um quarto de duas crianças, né, dois irmãos, em que eles escreveram o nome dos gladiadores preferidos dele na parede.
Caraca,
animal. Que era que nem se fosse, cara, um jogador, assim, cara. É. Eram os ídolos esportivos dele que eles escreveram, os influencers.
É, cara. Então, isso que é foda. A humanidade não muda nesse aspecto. A experiência humana, ela é muito perene. O contexto histórico muda, etc e tal, mas, assim, o foda das ficções históricas é conectar a gente com essas experiências humanas e a gente aprender um pouco mais sobre esses contextos, né?
Tem até uma coisa aqui que o Dudu ressaltou antes do programa, né? Que é chamado problema de Tiffany.
Sim, a gente tava falando sobre isso.
Ah, é! Maravilhoso!
Quer falar mais sobre isso, cara?
Não, na verdade, quem trouxe isso pra mim foi o próprio Jovem Nerd, né? A gente tava conversando no Instagram e aí ele me passou o vídeo, né? Essa coisa, a gente até trocou uma ideia sobre essa coisa do problema de Tiffany, que no caso da ficção histórica, seja na literatura, seja no cinema, seja em séries, audiovisual, a questão não é ser real, galera. A questão é ser verossímil. O que é verossímil? Verossímil é você parecer real. Parecer no sentido de transmitir para aquelas pessoas que aquilo ali é a realidade.
E isso muda. Essa perspectiva muda com o tempo.
Sim, se você fala em transmitir que a tua história é real, você falha no que você pretende. E aí tem essa coisa, né, de que era muito comum na Inglaterra medieval esse nome para as moças, Tiffany. Só que também é comum hoje nos Estados Unidos, né? Muito comum, Tiffany e tal.
É marca, exato, também.
É, Tiffany não te parece um nome medieval.
É, se você botar, fizesse um filme medieval e tá aí o nome Lady Tiffany, você, puta, o que que é isso? Nada a ver, ela, Lady Tiffany. E era um nome comum na Idade Média, só que a gente não tem essa percepção, entendeu? Então a gente ia achar fake. Então, quando você vai fazer ficção histórica, não basta só se atrelar aos fatos, ele tem que, a história tem que funcionar pra audiência do momento que está sendo lida.
Por isso que metem Kilt no Coração Valente.
Que eles não usavam naquela época, né?
É. Eu tive esse mesmo problema do nome com o nome Vivian. Quando eu tava pesquisando década de 20 e tal, tinha muito nome Vivian, só que era usado para homens. Olha, aí tô lá eu pesquisando o nome para mulheres e eu ia botar Vivian numa personagem e percebi que não, era usado de outra maneira.
Caraca, interessante, né?
Que foda.
Uma coisa que é interessante é que quando a gente vê um filme medieval, sei lá, histórico, em geral, os personagens ingleses têm aquela pronúncia inglesa super pomposa, né? Cara, a gente não tem como saber porque não tem gravação. Mas provavelmente era mais parecida com a pronúncia do inglês americano de hoje em dia. Em geral, o que acontece é, quando uma população vai para um outro lugar e forma uma colônia, a maneira de falar dessa colônia é mais próxima da maneira antiga. Ah, e ela não se desenvolve.
São os polacos de Santa Catarina.
São os polacos. É verdade. Então, os italianos da quarta colônia no Rio Grande do Sul.
Fala mesmo do próprio português, né? Que o português era, dizem, não sei se é verdade, mas já ouvi falar que os portugueses do Brasil é mais parecido com o português que se falava na época.
Agora o português do Brasil tá em Portugal inteiro, acabou, mano.
A colonização reversa.
Agradeço aí, Lucas Neto.
Os Tuga tão puto da vida.
Só pra complementar esse problema da Tiffany, eu rebati lá com o Jovem Nerd, a gente falando, e eu citei dois casos que são conhecidos na história. Primeiro, a coisa dos braceletes, né? A gente vê muito, quando fala de Império Romano, até de Idade Média, mas sobretudo de Império Romano, homens e mulheres também usando braceletes e tal, né? Ligado à guerra, tudo. Aí você vai ver na iconografia, né? Nas estátuas, tudo. Cara, ninguém usa bracelete. Nenhum imperador tá com bracelete. Caraca, cara, tu fica, é verdade, não tem. E o lance dos cavalos também, de gladiador e tal, daquela cavalaria poderosa. A tua tendência é colocar uns cavalos grandes, né, cara? Uns cavalos poderosos pra dar aquele impacto. Mas a cavalaria romana, como não tinha estribo na época, os cavalos grandes eram usados pra outras coisas. Carroça, transporte, carregar carga. A cavalaria eram os cavalos menores. Não chegava a ser um cavalo, um pônei, mas era um cavalo menor. E aí tu, porra, que ia ficar meio escroto, né, cara? Tu vê o cavalinho, o cara... É. Então os caras botam, mas não ia parecer real. Você fala, pô, era um filme, os cavalinhos pequenininhos, né? Mas era cavaleiro romano, era basicamente isso.
Os elefantes do Aníbal Barca, são uma raça que já entrou em extinção, mas eles eram elefantes pequenos. Eles eram relativamente pequenos. Beleza, é grande pra você botar no exército, beleza, mas não é aquele elefante que a gente tá acostumado a ver.
Elefante indiano, né? Africano, né? Uhum.
Exato. Então eles eram mirradinhos e quando você vai fazer uma representação visual disso, fica xoxo, né? Cara, você tem que aumentar a história, né? É assim que a gente acaba aprendendo coisas que não são exatamente que nem o Azaghal. O Azaghal sempre usa o filme como base da verdade histórica. Esse que é o problema.
Agora vocês estão falando do negócio de parecer verossímil e tal, e é engraçado, porque numa própria carne, que é uma ficção histórica também.
É verdade.
Eu e o Ian tivemos uma discussão, uma troca de argumentos sobre o uso da palavra foder.
Ah, sim.
Porque tem lá no texto uma hora que o pessoal fala de fuder. Aí eu falei, puta, mas fuder em 1800 e... Isso, a galera sim. Usava fuder em 1800 e... Aí ele chegou no Iclis, cara. As pessoas fudiam em 1800 e... 64, 70 e tal, e ele acabou trazendo que sim, que já se utilizava.
O fuder.
É o fuder.
Eu fiz uma pesquisa na época que eu tava escrevendo o Enigma do Sol Oculto de gírias da década de 20. E eu fiz uma pesquisa de gírias em inglês, afinal, os personagens eram ingleses, e em português, né? Porque eu tenho que adaptar o negócio pro idioma que eu tô escrevendo. Nos dois casos, o negócio era incompreensível.
Ah.
Era de fazer o triângulo.
Mas precisa de contexto,
fazer,
né?
O triângulo, quadradinho de 8. Imagina o quão compreensível é isso.
Exato. Precisa de muito contexto, exatamente.
E aí, no final das contas, eu dei um jeito de escolher ali algumas coisas que fossem mais simples, que desse pra pessoa entender pelo contexto o que tava sendo falado. E botei ali na boca de dois jovens. E pessoas vieram reclamar pra mim que não tinham entendido.
Qual era a dica?
Fazer o triângulo.
Ah, você
traduziu. Essa eu começar assim, a usar, fazer o triângulo.
Fazer o triângulo.
Eu não coloquei fazer o triângulo no livro, porque isso é específico do Brasil. É, mas eu coloquei... Eu vou ler aqui um trecho pra vocês. O personagem fala assim: pensei que todas as mulheres quisessem marido e filhos, mas Elizabeth ficou correndo em volta por meses só para me dar uma luva gelada no final. Ela, às vezes, consegue ser bem cozida.
Olha aí.
Olha.
E cozido voltou agora. Nos Estados Unidos, a Piccola falou outro dia, oh, I'm so cooked.
Sim, cooked. Todo mundo fala cooked, cara. É impressionante.
Mas o que era a luva gelada e cozido?
Luva gelada significa ghosting.
Ghosting.
É o banho-maria, no final das contas.
Olha aí.
Só que aí, tipo, ninguém entendeu o que ele tava falando exatamente, mas dá pra entender pelo contexto, e eu falei pras pessoas, olha, escute um jovem falando hoje em dia. Você consegue entender alguma coisa?
Não, foi de arrasto pra cima, sei lá o quê.
Eu demorei 15 anos pra entender, tá de chapéu até o pé.
Eu até hoje não entendo direito.
Nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind?
tem uma pergunta aqui pros autores. Pergunta final. Quem aí já tá usando AI, que não sabe nem dizer onde o Leonel nasceu? Mas quem já tá usando pra ajudar a procurar gíria? Vocês já estão, já usam de alguma forma dentro da pesquisa de vocês? Não pra escrever o livro, claro, mas na pesquisa?
Ó, cara, antes do pessoal responder, só quero falar uma coisa.
Onde você nasceu?
AI. Não vou falar onde eu nasci. Eu nasci num buraco no universo.
Tá lançado o desafio. Sexta-feira eu já descobri onde você nasceu. É isso.
Não, cara, é muito fácil, cara. Todo mundo vai saber. Mas é o pior lugar do mundo.
Não! Ai, que absurdo! Olha, a Azaghal se expôs, botou a cabeça pra fora da janela.
Eu me inspirei num podcast chamado Azaghal, que ele falava que em São Lourenço só tinha água e filha da puta. E eu digo que na cidade que eu nasci só tem e filha da puta.
Caramba, Leonel, você nunca mais vai poder voltar pra essa cidade.
Cara, faz mais de 20 anos que eu não volto.
Caraca, olha aí.
Cara, o AI, o problema do AI é que ele inventa fontes. Então tu pode falar assim, só pra dar um exemplo aqui que o Dudu deu. Existia estribos na cavalaria do século 4? Me cite todas as suas fontes. Cara, dependendo do AI, ele vai inventar fonte. Ele vai dizer, sim, existia, tá aqui o autor, John Philip, sei lá o quê, ano tal, não sei o quê. E, meu, é tudo ficção.
Mas ele não te dá link? Eu fazendo o advogado do AI aqui.
Então, cuidado, cara.
A AI, ChatGPT da vida, eles não são uma ferramenta de pesquisa, eles são uma ferramenta de linguagem. Então, ele tá simulando como se fosse uma pessoa conversando com você. E as pessoas mentem, cara.
Eu não utilizo nada de inteligência artificial. Eu acho contraproducente. Eu acho mais fácil pesquisar mesmo no Google, aí vai te levar, talvez, por um artigo, coisa assim, porque eu acho mais fácil, pelo artigo, você checar a veracidade dessa informação. Pela inteligência artificial, você fica lá, você falou, dá os links e tal. Pra mim, cara, não funciona, não utilizo pra praticamente nada, assim, na verdade, nem pra trabalho, pra fora de trabalho, eu prefiro utilizar o próprio Google mesmo. Eu acho, erra muito, né, cara? Ainda erra muito a inteligência artificial. Então, não sei, cara, pra mim não funciona, não.
E outra que pesquisar é um prazer, né, cara?
Eu acho que dá tudo mastigadinho, eu acho que não é muito legal.
Eu tenho uma memória de peixe, né? Eu não lembro de nada, inclusive, quando me chamaram pra esse podcast, eu fui pegar o Enigma do Sol Oculto na prateleira e dar uma relida, porque eu não lembro o que eu escrevi. Mas, enfim, como eu tenho uma memória muito ruim, pra mim é muito normal, eu tipo, putz, tô com a palavra na ponta da língua. E aí eu sei descrever tudo o que aquela palavra significa e esqueci a palavra. Então eu uso aí pra me lembrar das palavras esquecidas. Pra pesquisa não, porque as respostas estão todas erradas. Mas uma coisa precisa ser dito sobre inteligência artificial, que é uma coisa que, enfim, não partiu de mim. Eu vim em algum lugar e depois fiquei pensando muito a respeito disso. Que é, a inteligência artificial te dá as respostas. Mas quem faz a pergunta é o ser humano. Porque o ser humano sente medo, sente fome, sente tristeza, sente culpa, sente várias coisas, enfrenta vários problemas e tem as questões dentro de si. Então, eu acredito que muito importante para qualquer livro que a gente vai escrever, seja ficção histórica ou não, são as perguntas que você está fazendo e que você vai tentar responder como ser humano, e muitas vezes são respostas, são hipóteses de respostas que trazem mais perguntas do que respondem. Então, a inteligência artificial, ela realmente não contribui muito com a parte literária e com a pesquisa nem se fala.
Eu tô muito curioso aqui para saber como você usa a AI para te ajudar a lembrar de palavras. Tu botou o Neuralink? Que porra é essa?
Eu descrevo a palavra que eu esqueci.
Caraca, tá bom.
É tipo, olá, estou tentando lembrar de uma palavra. É sobre isso, 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 aquilo. E aí eu pergunto e ele me responde.
Eu faço muito isso utilizando o dicionário de sinônimos. Também funciona.
Exatamente, eu também, cara.
Eu uso dicionário de sinônimos, mas tem vezes que o dicionário de sinônimos, ele é um pouco mais limitado porque ele é alimentado, acredito que manualmente, né? O dicionário de sinônimos na internet tem lá o nome da linguista responsável. Eu uso bastante, eu gosto, mas aí, em geral, elas dão mais opções de resposta. Às vezes eu peço, eu tô procurando uma palavra que é assim, assim, assado, e ele me diz várias palavras, às vezes eu posso, inclusive, pegar essa palavra e jogar no dicionário de sinônimos.
Deixa eu falar um negócio aqui, uma notícia. 81 dos 100 livros de romance mais vendidos na Amazon foram escritos por inteligência artificial.
Já?
Já. E pra vocês entenderem a gravidade da parada, a Amazon teve que tomar uma atitude pra frear, tá? Não impedir, mas frear a avalanche de livros escritos com ChatGPT. Sabe qual foi? Agora cada autor só pode subir 3 livros por dia.
Caralho, vai tomar. Você tá de sacanagem.
Pra frear!
Essa é a medida pra frear.
Caraca.
Você dá o argumento, né, pro chat GPT, ele escreve, você bota lá na sua edição padrão, pede pro, sei lá, Midjourney fazer a capa, é PDF, não tem custo nenhum.
É isso.
E joga lá. O cara não precisa nem ler o próprio livro, porque é um volume tão grande de... E a galera vai lendo, nem sabe se foi feito com IA ou não.
É de fuder a alma, né? Puta que pariu.
É, maluco.
Isso é toda uma discussão mais, sei lá, uma outra discussão, não, uma discussão mais ampla.
A discussão é o capitalismo. Porque as pessoas estão precisando de dinheiro a qualquer custo e ela sabe e bota o output pra.
Mas não
pra
tem uma AI filha da puta que lave uma louça. Não tem. Não tem AI pra limpar cocô de cachorro, pra lavar privada. Essa AI não tem.
Qual cidade no Rio Grande do Sul é conhecida por ter muitos...
A cidade do Rio Grande do Sul mais conhecida pelos...
Eita, nós.
Olha aí, Leonel. Olha aí, Leonel.
Uma risada entregou demais.
Eu não confirmo nem desminto.
Ah, é tudo ficção histórica, né, Leonel?
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.